Projeto Viola Central, Ponteios Regionais, apresenta entrevista com Wellington Assis. Entrevista gravada em Vicente Pires, Distrito Federal, em dezembro de 2019.
Natural de Campina Verde, Minas Gerais, ali pertinho de Uberlândia, e fui criado na roça desde menino. Meu pai era carreiro, mexia com carro de boi, e meu avô, o pai da minha mãe, Sebastião Maria, que já hoje é falecido, foi um grande músico lá na região, tocava violino, tocava violão, e minha família toda tem sobrenome de Maria, né? E então é Sebastião Maria, Las Maria, e tal. Então, a família muito tradicional de música, né? Luiz Maria, que é o tio Luiz, que é um dos grandes músicos também lá de Minas, hoje está morando no Pará, toca violão, é canhoto, tal. Então, fui criado no meio rural, na roça, e tirando leite, capinando e desbrotando. Mas não vou lembrar muito disso, não. Mas aí, graças a Deus, vim para Brasília em 2002, teve um lançamento de um CD de dois tios meus aqui, tio Luiz Maria no violão e o tio Jerônimo Maria no acordeon, no pé de bode, na verdade, né? E esse CD, esse DVD, foi um CD, na verdade, e teve participação do Roberto Correia, produção, Nelson de Oliveira, que é um primo meu que mora aqui. E aí a história nasceu aí, que eu vim assistir o lançamento, né, desse CD. E aí trouxe uma violinha tonante que eu tinha. E aí nós passamos um dia tocando, brincando junto e tal, e eu tocava cinco músicas só. E aí o meu tio Jerônimo Maria gostou muito da viola, porque assim, na época até que não tinha muita gente tocando viola e tal. E eu, menino, né, 19 anos tocando a viola e tal. Aí pegou e falou: "Não, você vai levar a viola pro show, leva a viola pro show". Eu falei: "Tio, eu só toco cinco músicas". "Não, mas você leva a viola, tá bom". Aí meu tio Luiz Maria falou assim: "Ó, a hora que a gente subir no palco, tocar e acabar cinco músicas, eu vou desligar o cabo da sua viola e falar que a gente tem que viajar. Porque tem que ir embora, voltar, porque não vai falar que você vai apertar o caboclo, fica feio, né? Um artista com cinco músicas". Falei: "Não, tio Luiz, tá combinado então". Aí chegou lá, o povo pediu, aí peguei a viola, liguei. E aí começamos a tocar, foi aquela coisa linda e tal. Foi aqui num restaurante que chamava na época Chão Nativo, do Celso, né? Meu grande amigo. Deixa um abraço pro Celso aí, todos os amigos, família. E aí foi maravilhoso. Toquei cinco músicas e o povo gostou e toquei xalando, o povo começou a dançar. Pensei: "Meu Deus, e agora? Acabou o repertório". Aí meu tio, pá, tirou o cabo: "Não, nós temos que ir embora, o menino é novo, tem que dormir cedo". Deixar um beijo aqui pro tio Luiz Maria. E então foi isso o começo da minha vida aí. Bom demais.
Mas assim, voltando um pouquinho assim, ainda lá no sítio lá, conta um pouco mais pra gente. Pegava bicho de pé, brincava de quê?
Ah, era bom demais, moço. Bicho de pé, ele dava aquela coceirinha gostosa, né? E aí quando você tira, a gente deixava ele crescer, né? Porque você não tirava ele pequenininho, deixava ele crescer, porque a gente queria depois ver o buraquinho, aquela, né? Que é uma bolinha, né? A gente ia lá devagarzinho com a agulha depois e tirava ele e ficava aquela bolinha. A gente ficava ostentando, a nossa ostentação na época era ostentar uma bolinha do o buraquinho do bicho de pé. E aí era bom, a gente levantava de madrugada pra tirar leite, 4 horas da manhã, rapaz, levantava, tava chovendo. E aí você sair de uma cama quentinha, debaixo da coberta, pra entrar numa chuva, não é muito bom, não. Mas, né, é a lida do povo da roça lá, é assim mesmo, né? Então, a gente levantava de madrugada, tirava leite, aí ia capinar, ia pras roças e tal. E aí, domingo, sábado e domingo, o hobby do meu pai era pegar, cangar os boi, e a gente ficar o dia todo carreando, né? Aí ia buscar lenha, ia levar um trem no vizinho, e ele ficava inventando serviço pra nós, né? Mas meu pai já faleceu. E, na verdade, meu pai faleceu em 98. João Batista era o nome do meu pai, conhecido como João Belizar. E minha mãe, graças a Deus, ainda é viva, está lá em Minas, Maria de Assis, mora na cidade chamada São Francisco. E a vida foi assim, foi crescendo, a gente estudava na cidade, né, levantava de madrugada, tirava leite. Depois, quando era mais ou menos umas 6 horas, a gente já tinha que estar prontinho, a perua, uma Kombi, né, passava, pegava a gente e levava para a escola. E aí o tempo foi passando, a gente foi crescendo e tive essa infância bem caipira, bem na roça mesmo, sabe? Graças a Deus, minha formação, assim, bem interiorana mesmo. Até o povo fala, não, mas você já tem tanto tempo aqui em Brasília e tem esse sotaque bem forte, né? Mas é porque a minha vida foi bem na roça mesmo, então acho que ficou bem, bem grudado em mim mesmo.
Lá você já tinha, via pessoas tocando viola caipira lá? Já começou lá?
Então, aí a questão da viola, meu avô tocava violino e violão. E o meu tio Luiz Maria, violão também, né? Mas depois eu tive um tio chamado Ataliba, que tocava violão. E aí eu tive esse primeiro contato, ele era bem menino, assim, acho que uns 8 anos. Eu lembro, a primeira cena que eu tenho na minha mente, assim, de alguém tocando e cantando, foi o tio Ataliba. Né, tocando as músicas do Tunico Tinoco, que ele gostava muito e tal. Então a primeira cena que eu tenho na minha vida, assim, de alguém tocando e cantando era a Taliba, né, a gente chamava de Taliba. E aí depois eu conheci um violeiro chamado, apelidado de Alemão, que, lá de Campina Verde, um grande músico, e ele que me passou os primeiros toques de viola, me deu essas manhas e tal, né, o Alemão. Apelido de Alemão. Ele era músico de banda, tocava violão, guitarra e viola e tal. E aí, depois conheci uma dupla chamada Tacílio e Nelico, na região do Tijucal, lá próximo a Campina Verde, entre Campina Verde e São Francisco de Sales. Essa dupla me motivou muito, porque aí já era o verdadeiro som da viola, as modas de Tião Carreiro e Pardim, né? E já no som da viola mesmo, então... a região muito cultural assim, da religião católica, então tinha uma novena que acontecia lá na região, né? Então, aí tinha uma imagem que eles levavam de casa em casa, todo aquele ritual que tem, né? Assim, então, aí todo dia rezava fazia uma reza na casa de um vizinho, né? E aí eu ficava ligado no som da viola, aí acabava de o terço, né? E aí tinha uns pão de queijo, um café, uma garrafa de café e tal, um leitinho com Todd. E a gente ia escutar as modas de viola, sabe? Aí eles pegavam na viola e até tarde, entendeu? Tocando as violas, cantando e tal. E aí eu lembro que uma vez eu já comecei a me interessar pelo som da viola. Aí teve uma vez que eu pedi ele, falei, não, deixa eu segurar a viola do senhor. Falei pro Tacilinho, né? Tacilinho. O Tacílio. Aí ele, não, tudo bem, era uma violinha xadrez, pequenininha e tal, um sonzinho cristalino, aquela coisa. E aí ele pegou, me entregou a viola. Aí eu, né, passei o dedo assim, falei, rapaz, que som bonito, que coisa legal. Aí ele fazia assim, eles cantavam, aí enquanto rezavam, né, aquele trecho de reza e tal, ele me entregava a viola, eu corria lá pra fora, sentava num banquinho de madeira que tinha, nas casas já meteu um banquinho lá fora, e eu ficava lá brincando com a viola. E eu tocando na viola e contando, opa, deu 8, opa, tem que voltar lá. E tinha o tempo que eu tinha que voltar a entregar a viola pra ele. Eu voltava e entregava a viola, aí ele cantava nos refrões lá e tal. Aí terminava e entregava a viola de novo. Aí eu fui brincando, fui gostando daquilo, fui pegando jeito e tal. E aí foi quando eu fui pra cidade, aí já mudei pra cidade. Falei, não, eu vou procurar um professor aqui. Aí conheci algumas pessoas importantes lá na minha cidade, Campina Verde, né? E já alguns falecidos já. E aí, mas assim, na cidade mesmo tinha três ou quatro violeiros só, sabe? E mas eu encontrava um e tal, encontrava outro e tal. E aí o alemão foi o cara que me passou bastante toque de viola, me ensinou as primeiras músicas, xalando instrumental, essas, inclusive esse repertório de cinco músicas que eu aprendi foi com ele, entendeu? Aí eu fiz aula de violão com uma professora chamada Betinha Chaves, que também é lá de Campina Verde, que é uma família muito tradicional de música, o pessoal do Chaves, né, lá. E aí tem uma escola de música lá e tal. E então fiz aula de violão, mas aí eu falava para ela: não, mas não é esse som que eu tô querendo. Parece que o som tá diferente. Aí um dia ela pegou e falou assim: menino, eu descobri o que você gosta. Eu falei: o quê? Não, pera aí. Aí pegou um sonzinho, colocou lá, ligou um CD do Almissáter. Aí começou a passar aquele som diferente, né? Eu falei: ah, esse som que eu gosto. Ela falou: isso aqui é viola caipira. Então, aí ela me apresentou o alemão, entendeu? Começou aí. Ela falou: não, o seu negócio não é violão, não, o seu negócio é viola caipira. Aí foi aí que eu tive contato com o alemão que me ensinou esses toques de viola.
Legal, né? A importância dos
Ah,
professores, né? Na vida
nossa!
da gente.
E assim, aí tiveram outras pessoas, né, que às vezes não passaram nada, porque já estavam muito de idade e tal, mas falavam, contavam os casos, né? O seu Ataíde, que era um dos violeiros de Campina Verde também. É, eram irmãos, eles tinham outros irmãos que eram os violeiros também. Ele me contava, eu gostava muito de ir lá para casa dele conversar com ele, já estava bem de idade, ele tinha quebrado o braço, não conseguia afinar a viola porque ele não tinha força para tocar, apertar a tarraxa, né? E aí ele falava para mim assim: ó, então você vai apertando, meu filho, eu vou batendo. Ele batia com os dedinhos dele, ah, bem devagarzinho nas cordas. Aí eu ia apertando. Ele: não, não, tá bom, já afinou, tá bom, parei. Então sou Ataíde. Um grande violeiro, e deixar um beijo lá pra família dele também, né? E aí eles eram foliões e cantavam, ele era mestre de folia. E ele me falou uma vez que toda vez que o Tião Carreiro ia cantar em Campina Verde, o Tião Carreiro gostava de ir pra casa dele. Então aí o Tião Carreiro fazia um show no sábado, aí o domingo todo era festa, violado, os violeiros da região toda e tal, e o Tião Carreiro ficava na casa dele. Ele tinha muita foto, muito material legal lá, sabe? E aí, eu fui aprendendo com esse pessoal. Então, assim, graças a esses violeiros de Campina Verde, né, que me deram todo esse apoio e tudo. E aí, com o passar do tempo, aí eu descobri que havia um violeiro de Campina Verde, que era muito famoso, muito conhecido no mundo todo e tal. E que, por sinal, a gente era vizinho de fazenda, que era o Roberto Corrêa, né? O grande Roberto Corrêa. E o pai dele, já falecido hoje também, seu Avaí Corrêa, tinha uma fazenda e era muito amigo do meu pai. Então, meu pai sempre trabalhava lá com o seu Avaí, fazia serviço de trator e tal, essas coisas assim. E mas eu não tinha, não imaginava quem era o Roberto Corrêa, né? E aí, um dia alguém me falou: ó, tem um cara de Campina Verde, que é um dos maiores violeiros e tal. Aí eu fui pesquisar, comecei a descobrir, aí me mostraram pessoas que tinham CD e material dele, né? E aí eu consegui comprar o livro do Roberto Corrêa. Aí eu falei: opa, agora eu tenho material, agora eu vou. Porque assim, a viola é muito de ouvido, né? Essa questão de, não, ó, põe o dedo aqui, aperta aqui, faz aqui, toca aqui, bate assim. Então, sempre foi muito assim, né? E aí o Roberto criou aquele material, né? A arte de pontear a viola, né? E aí o livro e tal. Eu consegui comprar o livro e tal, adquirir esse livro. E aí, lembro que, assim, a dificuldade financeira, moço, grande demais da conta, sabe? Mas muito. Eu lembro que eu paguei na época, parece que era R$ 42 no livro. E eu ia lá na casa de onde moravam os familiares do Roberto, levava 10, tipo R$ 10, deixava lá. Ó, depois eu vim aqui e vou trazendo mais, vou trazendo mais. Aí, sei que um dia eu juntei o dinheiro todo. Aí a pessoa que tava me atendendo lá falou assim: ó, eu vou. Edson, sou Edson, tio do Roberto Corrêa. Falou: não, ele vai mandar o livro para você, tá? Beleza. Mas o Roberto não me conhecia. Aí ele mandou o livro, peguei o livro, depois comecei a estudar e tudo. Aí eu falei com esse tio dele, falou: ó, quando o Roberto voltar aqui, vier em Campina Verde, eu queria conhecer ele pessoalmente. Aí, um belo dia, alguém me ligou: ó, o Roberto tá aqui em Campina Verde, você falou que queria ver ele e tal, ele tá lá na fazenda do pai dele. Aí, falei: rapaz, é a oportunidade de conhecer o cara, hein? Aí eu peguei e chamei um primo meu. Aí nós fomos lá, ele pegou uma caminhonete lá, uma C10. Pô, da cidade nem sabe o que é C10 mais, né? Pegou uma C10 e nós fomos lá na fazenda do Sol Avaí Corrêa. Aí fomos muito bem recebidos, aí o Roberto tava lá, pegou a violinha tonante que eu tinha, deu uma tocada nela e tal. E aí me passou, escreveu para mim, o menino da porteira em partitura, tal, tá, ó, você vai estudar isso aqui, treina isso aqui e tal. E me passou umas manhãzinhas lá e tal. Aí, rapaz, aquilo para mim foi tudo, né? Eu já voltei para casa, voltei outro menino para casa, vou encontrar o Roberto Corrêa. O cara famoso, cara conhecido no mundo todo, com o histórico que tem, com toda. Aí aquilo deu um ânimo para mim muito grande, sabe, né? É muito bom isso, né? E aí eu falei, rapaz, tô no caminho, vou continuar, tô no caminho, né? E aí aquilo, rapaz, eu tocava essa viola 24 horas depois, não parava de jeito nenhum. E aí o tempo foi passando, fui estudando, fui aprendendo, comecei a ver as lições, né, do livro, os acordes, formação de acorde e tal. Fui tirando as músicas, tinha um CD também para você acompanhar e tal. E aí, depois teve esse lançamento do CD, eu vim para Brasília, né? E vindo para Brasília, aí me convidaram para morar em Brasília depois desse lançamento aí do disco dos meus tios, né? E aí foi quando eu conheci o grande violeiro Marcos Mesquita, que foi o cara que abriu as portas da escola de música para mim. O Marcos Mesquita foi um pai para mim aqui em Brasília. E um cara muito bacana, um cara muito generoso, coração muito grande, um grande músico, né? Um grande compositor. E me tornei amigo do Marcos Mesquita, graças a Deus, da Irene, que é a esposa dele, os filhos, né, do Vitor. E aí a gente ficou muito amigo, graças a Deus, e hoje a gente até brinca que eu sou o filho mais velho do Marcos Mesquita. Deixar um beijo aqui para a família do Marcos Mesquita e as filhas do Marcos Mesquita também. E aí, e assim, hoje uma das músicas que eu mais gosto de tocar é o Casamento na Roça, do Marcos Mesquita. É uma música que toca muito no meu coração, porque me lembra tudo isso, né? Todo esse apoio que ele me deu aqui em Brasília, que foi fundamental para mim. Cheguei na época novo, né? Garoto aqui, 19 anos, e igual eu falei, a situação econômica não estava legal, não era muito boa. E eu lembro que a gente saía muito, eu fazia aula de teoria na escola de música, segunda e quarta. E aí, sexta-feira era aula de viola. Aí toda sexta ele me chamava pra ir pra casa dele almoçar. Aí eu, opa, filão a boia. Aí ele falava, ei, cara, gosta de galinha caipira? Eu falava, ah, você tá doido, perguntasse pro mineiro da roça. Aí a gente ia lá pra casa do Marcos Mesquita, almoçava e tal. E a Irene fazia aquela galinha caipira lá. E aí a gente ficava lá, e eu colado, meu amigo, colado o Marcos Mesquita, sabe? Colado, e vendo o jeito dele tocar, o jeito dele puxar as cordas dele e tal, aquela influência toda, assim, né? Que ele vai desde o caipira ao rock, né? Eu sempre assistindo isso e tal. Então, assim, o Marcos Mesquita foi um cara fundamental na minha vida, abriu as portas aqui em Brasília, sabe? Me apresentou para muita gente, me ajudava a fazer meus primeiros projetos, né? Ele fazia para mim, digitava no computador, fazia tudo, me ajudava, me dava ideia e tal. Então, um cara assim que não tem como nem eu retribuir tudo que ele fez para mim, sabe? Um cara que falou, eu tenho ele como um pai hoje para mim mesmo. Então, um cara que me ajudou, e era engraçado que eu lembro direitinho, a gente andando, tipo, saía da escola de música, que fica ali na 602, né? Aí ele me dava uma carona até na rodoviária. Pegava o ônibus. Aí ele conversava comigo e tal, tal. Aí na hora de descer lá na rodoviária, ele sempre falava: e aí, cara, como é que você tá de grana aí? Você vê, um professor de música preocupar com isso, né? Então o cara tem um carinho, um coração, né? Aí ele falava: e aí, cara, como é que você tá de grana aí? Aí eu, sem graça, né? Ah, Marcos, tá indo, cara. Aí ele insistia: não, cara, mas e aí, tem grana? Falei: ah, tem um pouquinho. Aí ele abria a carteira: não, não, pega aí. Pega R$ 50 aí. Fica aí pra você aí, te ajudar aí. Então, assim, é um cara que, nossa, fez coisa pra mim que me emociona, sabe? Né? Então, de todas as pessoas que me ajudaram muito aqui em Brasília, o Marcos Mesquita foi um cara assim diferencial na minha vida, e tenho certeza que Deus colocou no meu caminho para me abençoar. E então eu sou muito grato a tudo que ele fez, sabe? Então, e assim, tudo, né, as dicas e quantas músicas ele me ensinava. Às vezes a gente ia lá, ah, vamos ali que eu vou resolver um problema ali numa empresa, ele chegava lá, demorava, e não, pega a viola aí, vou te passar a introdução de música tal aqui. Aí passava a introdução. Ah, e essa música aqui, quer aprender? Quero. Não, então pega aí. Então, todos os lugares, eu tinha aula 24 horas. Então, valeu, Marcos, viu? E estamos aí dando sequência ao trabalho maravilhoso aí que você me passou e me ensinou, né? Não só na música, mas na questão pessoal também, né? Como ser humano, né? Então, de todos que me ajudaram aqui em Brasília, e assim, Deus tocou no coração de muita gente para me ajudar, e porque é uma vida totalmente diferente, sabe? Você chegar do interior, de uma cidadezinha de 15, 20 mil habitantes, né? Onde o estilo de vida é todo diferente, né? Tudo você resolve ali a pé, tudo você faz por ali mesmo, né? Pega uma bicicleta, vai no banco, deixa lá, e você pode entrar e pode voltar. Então, né? Você dorme com a janela aberta, né? A porta do quarto aberta, da casa aberta e tal. Então, aí você chega numa cidade grande dessa aqui, tudo é diferente, tudo é. Então, assim, para mim foi muito sofrido no começo, né? E aí a gente fui aprendendo. Então essas pessoas, né, foram me ensinando muitas coisas. Além do toque de viola, me ensinaram também como sobreviver nessa cidade, né? Então a gente conversava muito, a Irene me dava muito conselho também, sabe? Ó, velho, cuidado, cuidado, que eu bem novo, bem matuto da roça, né? Mas graças a Deus consegui vencer e ficou essa história bonita aí, né? Graças a Deus. Bom demais. É,
É, quer
cara.
tocar o casamento na roça pra gente, então?
Opa! Aqui. Mas bom demais aí, graças a Deus que tem projetos assim como o seu para poder registrar isso, né? E para mim é uma honra, tá? Tá participando, agradeço muito o convite aí, fiquei muito feliz. E aí a vida foi acontecendo, aí estudei na escola de música, né, com o Marcos Mesquita, 4 anos, fiz teoria musical, fiz viola caipira. E aí comecei a dar aula em algumas escolas já para poder sobreviver. E um dia ele falou: "Ó, cara, você já pode começar, tem uns alunos aí, você já tá tocando bem e tal." E outra coisa legal, assim, o Marcos, ele me colocava em todos os eventos dele. Eu lembro que eu entrei na escola de música em junho de 2019, 2009, junho de 2009. E aí, na primeira audição que teve, ele já me chamou e falou: "Ó, você vai tocar uma música aí." Falei: "Mas eu só toco cinco." Falei: "Não, você vai tocar, você vai apresentar. Você vai tocar Luar do Sertão." Aí, na época, eu apresentei a música Luar do Sertão. Então, depois, todo show que tinha, então ele trabalhou muito esse lado, né? Ele me ajudou em todos os lados, né? A questão financeira, a questão como aluno, me ensinou, me passou as técnicas. E também me colocava no palco, porque você tem que ter experiência. Não adianta você saber tocar muito, mas não ter experiência com o público, com o palco, né? Então, ele me deu também essa grande oportunidade, sabe? Então, os shows dele sempre me colocava e tudo, me chamava. E todo evento eu tava, né, prestigiando ele e tal. E para mim era aula o tempo todo, né? Porque vendo a postura dele no palco, né? Nos comentários e como é que ele lidava com o público. Então eu ficava ligado nisso aí para aprender mesmo, né, a parte de sala de aula e palco também, né? Então foi muito importante para mim, sabe? Eu já toquei em lugares importantes, graças a Deus, e a gente vai, né, sempre lembrando daqueles ensinamentos na sala de aula e nos palcos, né? Então foi riquíssimo para mim essas oportunidades que ele me deu, sabe? E depois dei aula nessas escolas aqui em Brasília. E aí criei um material também, um método de viola caipira, né? E formação de acordes, escala, técnica mão direita, mão esquerda, escala duetada, improviso e tal. E depois, graças a Deus, consegui abrir minha escola de música, né? Que fica aqui em Taguatinga, no centro de Taguatinga, Escola de Música Bethesda. E a escola já tem 12 anos agora. E tem uma equipe lá maravilhosa. Hoje tem professor de acordeon, tem guitarra, tem outros de viola caipira, tem canto, tem violino, tem cavaquinho, então, né, violões. Então, graças a Deus, estou com uma equipe muito boa, né? Meus professores, graças a Deus, uma turma excelente, dedicada, todos músicos profissionais, cada um tem seu trabalho também, né? E a gente vai trabalhando e, graças a Deus, conhecendo novos amigos e expandindo, né, essa arte de tocar viola e outros instrumentos agora também, né?
Já já a gente chega mais na escola,
Ah,
na
tá, entendi,
Bethesda.
tá.
Para você, qual a importância da Escola de Música de Brasília, né? Ter um curso de viola caipira, né? Numa cidade tão importante como essa, como você vê isso?
Olha, eu costumo brincar com os meus amigos o seguinte, que um dia eu quero ser um deputado para poder mudar a Escola de Música de Brasília, porque ela mudou minha vida. Mas eu quero melhorar a Escola de Música de Brasília, porque ela precisa ser mais valorizada e mais reconhecida, entendeu? Eu acho assim, eu acho que deveria ser um curso alto nível ali, né? Não só profissionalizante, né? Não só um curso profissional, né? Deveria ser uma universidade aquela escola ali. Porque ela assim, tem um valor, né? Quantos músicos hoje de Brasília, né, ganham muito bem, têm uma vida muito boa, têm suas escolas, né, mantêm e desenvolvem trabalhos e saíram, nasceram ali na Escola de Música de Brasília, né? Então, e todos que passam por ali têm uma qualidade musical excelente, têm, né? Então, assim, eu acho que deveria ser mais reconhecido por parte dos nossos governantes aí. Né, você ficar. Tem pianista que fica ali na escola de música, sei lá, 6, 7, 8 anos, né? E aí sai com diploma técnico. Acho que não mudou isso ainda, né? Então eu acho isso uma desvalorização com aquele trabalho que é feito ali, né? Então dão todo o nome para o UNB, o UNB, o UNB, e a escola de música, que é uma potência, né? Potência, potência, fica ali daquele jeito, né? Então, grandes professores, né, maestros ali, né, pessoas maravilhosas, deixar um beijo para toda a equipe da Escola de Música, né, de Brasília, todos os professores, coordenadores, todo mundo que faz parte dessa equipe. É uma escola maravilhosa e acho que precisava de ter um reconhecimento maior, sabe? Não sei por que esse tratamento assim, né? Mas isso não é só a minha opinião, eu escuto isso aí de todo mundo que já passou por lá, entendeu? Né? E então assim, às vezes você fica 5, 6 anos ali e sai com um diploma que não vai te ajudar em nada, né? E você sai de lá um fenômeno, que tem aluno ali que eu vou te contar, né? Então, ó, muitos alunos que estão brilhando no Clube do Choro saíram da Escola de Música de Brasília. Aí vai pro Clube do Choro, que tem até mais nome às vezes, né? Mas qual o motivo disso, entendeu? Então, não vejo sentido nisso. Eu acho que deveria. Então eu brinco com os meus amigos, não, eu vou me candidatar, vou virar deputado e vou brigar para mudar essa causa aí, porque eu acho que a Escola de Música de Brasília tinha que ter, acho que deveria ser nível superior, no meu ponto de vista, pela qualidade que é desenvolvido os trabalhos ali, entendeu? Né, você tem os melhores músicos praticamente do Brasil, estão dando aula ali, né? Grandes feras estão ali, né? Já conheci ali grandes nomes, né? Paulo André, Marcos Mesquita, Roberto Correia, e tô falando aqui, né? Mas Maria de Barros, enfim, a galera ali, né, maestros ali e tudo. Então acho que esse é o meu ponto de vista, acho que deveria mudar essa situação aí, né? Mas candidatar primeiro.
Eu voto, hein?
Opa! Ó, dois votos já, deu sinal ali.
Eu também
Mas
penso isso, cara. Escola de música, ela merecia. Na Europa, não sei se em todos os países, mas o conservatório é reconhecido como superior, né?
tá vendo? Então, acho que é até uma discriminação com a Escola de Música de Brasília, sabe? Uma escola que recebe, né, músicos do mundo todo, né? Que a gente sabe disso, a influência que ela tem, a força que ela tem, né? Acho que precisava mudar isso, entendeu? Mas é o meu projeto, né? Vamos lá. Mas assim, então, acho que a Escola de Música de Brasília, ela. Como eu falei, né, ela já formou grandes músicos, né? Nós temos aí referência e impressionante. A gente andando em Brasília e encontra os artistas, né, as pessoas de nome aí e tal, no meio sertanejo, do rock, do caipira, do MPB, em todos, né, todos os segmentos musicais. Você conversa e quando você vai, ah, não, também já passei na escola de música, né? Então, grandes duplas aí que estão em Brasília hoje, até no sertanejo universitário. Às vezes tem muita discriminação também do estilo universitário, mas quando você busca na raiz, o cara fala, não, já estudei na escola de música. já tive na Escola de Música de Brasília, já estudei lá, tipo, por exemplo, Rony e Ricardo, que são meus grandes amigos. Estudamos junto lá na época de 2002, né? Hoje são grandes artistas no segmento sertanejo, né? Mas tem a formação musical, tem, né, toda essa bagagem musical, esse conhecimento de música, né? Então, a Escola de Música de Brasília, ela é aberta para todos os segmentos mesmo, sabe? Então, é um lugar maravilhoso. Ali é um berço mesmo de... Né? É uma fonte mesmo de cultura, né? E tive a honra de entrar nessa escola. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei lá fora olhando assim, escutando, né, violino, violoncelo e tal, e percussão e tudo, e vendo o povo entrar e sair e tal. Eu fiquei... Falei, oh, meu Deus, será que um dia eu vou poder entrar aqui, né? E tá, falei, será que eu vou poder um dia ser aluno dessa escola aqui, entrar um dia com o meu instrumento aqui e tal? E isso se tornou realidade, tive a honra de estudar lá, então gostaria que tivesse um reconhecimento maior, sabe? Porque ela mudou a minha vida, o ensinamento que eu tive ali mudou a minha vida, sabe? Então acho que precisa, né, ser mais reconhecido. Mas vamos ter fé, né?
Sim, ter fé e trabalhando, né?
É, vão ter fé e trabalhar.
Né? Wellington, como que você vê a presença da viola, né, do Distrito Federal, do DF, né, como um todo, assim?
Então, quando eu cheguei aqui, era bem menor a quantidade de violeiros, né? Tinha os violeiros mais os fundadores mesmo do movimento da viola aqui, né? Bomi Batista, Paris Ribeiro, Marcos Mesquita, Roberto Corrêa, Armino Nogueira, o advogado engenheiro... É, o Sotião Violeiro, né? Tinha essa turma, né? Vanderlei Valteci, né? Zé do Campo, então, e alguns outros, né? E, então, era essa turma aí. Hoje não, hoje você tem uma safra muito grande de violeiro, né? Então, tem os encontros de violeiro, né? E a maioria é produção do Volmir Batista, né? E, assim, você tem lá 20 duplas, entendeu? Ou mais, né? Violeiros tocando todos os estilos e tal. Então, hoje está riquíssimo, né, a quantidade de... Né, tá maravilhoso o cenário da viola caipira aqui em Brasília. Né? E uma coisa muito bonita que eu estou vendo também é a união entre os violeiros. Porque, né, quem é do meio sabe que, infelizmente, antigamente existe uma certa rivalidade, umas besteirinhas, né, que não pode ter, na verdade. Né? Mas os violeiros eram muito ciumentos, entendeu, antigamente. Tanto que havia uma dificuldade de ensinar alguém a tocar viola também. Então, os violeiros antigos não gostavam de ensinar ninguém a tocar. Não gostavam de ensinar. Né? Você que é violeiro, você sabe disso. Né? Já passou por isso. Né? Hoje, não. Hoje, você senta com um menino de 15 anos, ele já fala pra você, e aí, cara, quer aprender o pagode em Brasília? É desse jeito, entendeu? Mas, às vezes, você chegava perto de um violeiro mais antigo e tal, ele só tocava e não... É mais ou menos assim, faz assim, põe o dedo aqui, bate, puxa. Aí você fala, e aí? Não, estuda aí, faz aí, descobre aí, escuta aí. Era assim, era desse jeito, né? Então hoje mudou, então os violeiros estão com outra visão, sabe? É, a gente vai nos shows, né? Tem um lançamento de uma dupla. Aí você vê 5, 6, 7, 8 duplas ali prestigiando, aplaudindo, batendo palma, né? Então é muito lindo isso, sabe? A gente tem vários projetos aí que a gente tá sempre junto e todo mundo, né? E não dá nem para falar aqui, né, a quantidade de violeiros que tem hoje em Brasília, né? Eu falei dos pioneiros, né, vamos dizer assim. Mas hoje, graças a Deus, tá bem, bem, uma quantidade muito boa de violeiros, né? E espero que cresçam, né?
E é um fenômeno, parece que nacional, assim, né?
Agora é, graças a Deus. A gente tem aí algumas, por exemplo, na escola de música, né, lá na escola Bethesda, a gente... Tem como você filtrar quem é que tá influenciando mais, entendeu? Então, eu sempre costumo dizer assim, a galerinha, a criançada, né? Criança, adolescente, jovem. Por exemplo, até os 35 anos, a influência principal hoje é Bruna Viola, Mike Lian, Lucas Reis e Tássio. Né? Nós temos também Marcos Biancardini, que é um cara muito referência também, né, no Brasil e tudo. Que influencia, mas com a pegada instrumental, né? Aqueles que gostam da viola mais instrumental já focam mais no estilo Marcos Biancardini, né? Que é um grande amigo meu, deixa um abraço aí também pra ele. E, mas assim, os que querem cantar, tocar uma viola no estilo mais caipira e tal, vem com essas três... com esses três principais, né, nomes aí, que é a Bruna Viola, né? O Lucas Reis e Tássio, naquela pegada bem rápida, um estilo inovador ali, né? E fazendo os modão, só com uma pegada bem mais ligeira e tal. E também o Mike Lian, com a mesma história, mas também um estilo um pouco diferenciado, né? Embora isso incomode um pouco os violeiros mais raiz, entendeu? Os mais antigos, né? eles são mais conservadores, eles, né, que o cara chega tocando pagode, os caras falam, não, tinha um carreiro que tocava. Mas é a modernidade, né, isso faz parte, né. Então, mas tem dado certo, continua, galera, tem dado certo. Tem divulgado, né. Então, é isso aí. Então, é o pessoal que está influenciando, né? Então, mas tá, na escola, lá na Bethesda, nós temos alunos de 6 anos, entendeu? Por exemplo, já tocando viola, sabe? Chega, dá quando ele carregar uma viola, mas já quer tocar viola. Já sabe o que quer também. Já chega dizendo, ó, eu gosto de Bruna, eu gosto de Mike Leão, eu gosto de Lucas Reis e Tássio, eu escuto John Carreiro, eu gosto de Zé Mulato Cassiano. Então, isso é muito importante, né? Você ter essas informações, né? A internet... Ela chegou, né, e mudou o cenário completamente, né? Então, hoje você entra na internet, você tem ali 300 violeiros tocando ali, né? Então, isso ajudou muito. Então, isso favoreceu o crescimento dos violeiros, né? Muito bom.
Qual que foi o momento assim que você disse, ah, vou montar uma escola de música?
Então, eu dava aula na BCB Musical, né? Que é uma escola maravilhosa aí de Brasília. Dos meus amigos aí. Na época, eu dava aula também na Asa Norte, né, lá com o Flávio, que é o fundador da BSB, e dava aula em Águas Claras, dava aula em outras, né? E Sudoeste e tal, mas aí começou o tempo, começou a ficar corrido, eu já tava fazendo show, me apresentando, então sempre as pessoas te procuram no show, ah, eu quero tocar viola e tal. Então eu já comecei a ter, além dos alunos na BSB, eu já tinha alguns alunos também, né, já que eu já vinha trabalhando. Antes, né? E aí chegou um certo tempo que eu avaliei, falei, gente, não tá compensando eu deslocar para tão longe assim para dar essas aulas, né? E aí foi quando eu conversei com o Flávio, falei, Flávio, não vai dar para, não consigo mais dar sequência aqui. Eu queria saber se eu posso sair, eu vou ficar em Taguatinga, que Taguatinga tá fraco de professor, tá tendo, né, uma necessidade de professor de viola em Taguatinga para atender Taguatinga, Ceilândia, Guará, né? Falei, então, eu posso trazer um aluno bom que eu tenho e deixar ele aqui, ele vai assumir as aulas. E eu vou abrir um trabalho em Taguatinga, eu vou ficar só no meu trabalho agora, na minha escola. Aí ele, não, tudo bem. E aí eu passei todos os alunos que eu tinha para esse professor, que era um aluno meu, porém muito bom, o cara tocava muito bem. E aí ele deu sequência no trabalho na BSB, e eu falei, não, vou para Taguatinga agora, vou abrir minha escola e vou começar, né? Aí comecei sozinha, eu aluguei uma salinha num prédio aqui em Taguatinga, e comecei sozinho. Então era de 8 da manhã às 10 da noite dando aula, né? E foi enchendo, foi ficando bom, graças a Deus e tal. E aí, só que começou um lance legal, assim. Às vezes eu dava aula, né, pra pessoa, aí ele chegava e falava, ah, minha filha tá com vontade de tocar teclado. Você dá aula de teclado? Não, não dou aula de teclado. Eu dou aula de viola caipira. Eu acho legal o profissional, né? Não, meu instrumento é esse, então eu vou ficar nesse instrumento, né? Porque tem uma imensidão de coisa pra você aprender na viola caipira, né? Então acho que o professor, ele tem que ser focado, né? Aí eu falei, não, não dou aula de teclado. Aí o outro chegava, ah, meu filho quer violão, você dá aula de violão? Não, não dou aula de violão. Aí tá. Aí um dia eu pensei, cara, por que não, né? Contratar uma outra pessoa então pra me ajudar, né? Um professor de violão. Aí chamei um amigo meu. Falei, rapaz, aí, quer ganhar uma grana extra aí? Quero. Falei, então vamos começar a trabalhar comigo. Tô tendo uma procura e tal. Aí montei numa outra sala do lado uma turma para esse professor de violão. Aí ele começou. Aí beleza, foi dando certo e tal. Aí precisei de mais um professor de viola. Chegou um tempo que tava lotado, graças a Deus e tal. Aí eu falei com o Mariano, da dupla Macedo e Mariano. Falei, Mariano, que é o um grande amigo meu aí, né? Falei, Mariano, vamos começar um trabalho aí, vamos dar aula, cara. E você começa a dar aula, e você faz seus shows à noite, mas você pode dar aula durante o dia e tal. Aí ele começou trabalhando comigo, o Mariano. Aí, graças a Deus, enchi os horários do Mariano, meus horários ficou cheio também. Aí eu falei, rapaz, vou chamar o Diego, né? Falei, rapaz, quem sabe o Diego vem dar aula comigo? Falei, o Diego é um maestro, né? O Diego é o fabricante dessa viola aqui, luthier, coisa e tal. Então, aí conversei com o Diego, falei, Diego, vamos dar aula, cara. O que você acha? Você trabalhar e tal, dando como professor, dando aula, né? Muda um pouco, né? Fica o tempo todo na música, né? Que ele trabalha, tinha outro segmento, o Diego, né? Ele falou, olha, vamos conversar. Aí conversamos e tal. Aí o Diego começou a dar aula também comigo. Aí ficou eu, o Mariano e o Diego. E o professor de violão, que era um amigo meu, o Marlos. Aí a turma já foi crescendo. Aí falei, rapaz, o apartamento já não tava dando mais, não. Já tava, porque eu fui alugando as salas, mas falei, ó, tá ficando meio caro. Se eu alugar uma casa grande, é melhor pra mim. Aí fui pra QNA. QNA 13, onde tá a escola hoje, né? Era na QNA 6. Aí foi pra QNA 13, aluguei uma casa bem maior, bem grande e tal. Fiz várias salas. E aí passou a ter recepção, que até então não tinha recepção. A gente atendia o telefone, eu resolvia tudo. Dava aula, atendia o telefone, fazia o contrato, eu me virava, né? E aí, falei, não, agora eu vou arrumar uma recepcionista, vou deixar aqui, vou começar. Agora vai virar uma empresa, vai virar uma escola, né? E aí tava eu, tava o Marlos, tava o Mariano e tava o Diego. Aí a gente trabalhando e tal. Aí precisei de mais um professor. Falei, rapaz, vou chamar o Macedo. Falei com o Macedo, a dupla Macedo e Mariano. Macedo, vamos dar umas aulas aí. Uai, vamos, sou aquele gravizão dele, né? Vamos. Aí começamos a trabalhar. O Macedo também, graças a Deus. Aí eu tava com um aluno muito bom na época, o Rones. E aí falei, Rones. Aí fui, todo mundo foi enchendo, graças a Deus, e aparecendo aluno. E daí a gente trabalhando legal, ensinando. E aí quando você faz um bom trabalho, né? O filho depois vem também estudar com você, entendeu? Hoje eu tenho netos. Né, de pessoas que estudaram comigo há, sei lá, 10 anos atrás, né, 12 anos atrás, e aí estão estudando com a gente hoje. E aí foi crescendo, foi apanhando essa proporção toda, e a gente sempre trabalhando, graças a Deus. E aí peguei um aluno que era muito bom, e falou, você vai virar professor. E aí treinei ele, tudo, passei a manha, como é que queria, peguei o método que eu desenvolvi, falou, você vai trabalhar em cima do método. E aí foi crescendo, foi crescendo. Aí foi chegando professor de violino, aí chegou professor de teclado, né, foi professor de saxofone. E aí um dia o Diego já estava com bastante aluno e tal. O Diego é um cara muito musical, no ouvido excelente, canta muito, faz primeira, segunda voz e tal. Viola, violão. Falei, Diego, tá na hora de você tocar uma sanfona. Sanfona? Falei, é, você vai tocar sanfona. Não, eu nunca toquei isso. Falei, vai tocar, vamos pegar. Aí peguei o método do Mário Mascarenhas. Falei, Diego, senta aqui, bora estudar esse trem aqui. E aí nós fomos na teoria. O Diego, ó, os baixos é assim, a formação é assim, não sei o quê, aqui é acorde, aqui é fundamental, aqui é câmbio, aqui é isso, aqui é maior, aqui é menor. E aí começamos, aí o Diego foi mexendo, e um dia ele falou, ué, eu tô gostando da sanfona, rapaz, vou tocar esse trem pra valer. Falei, vai mesmo. E hoje já tá, já virou um sanfoneiro aí, já, o Diego, né? Então começou a dar aula de acordeon também e tal. E aí foi crescendo. Então a história da escola, ó, a gente já, vamos fazer agora 12 anos, graças a Deus. Então, é uma alegria muito grande, né? A gente... Hoje eu tenho já em Brasília, a gente já vê no cenário do musical, grandes duplas que já foram alunos da nossa escola, da Bethesda, entendeu? Então, isso deixa a gente muito feliz. Né? A gente tem Andres e Fernandes, que é uma dupla maravilhosa de viola caipira aqui em Brasília, que o Andres foi aluno nosso, né? A própria Karen Parreira, que é uma artista, cantora, produtora, também foi aluna nossa, inclusive a Karen, ela estudou violão clássico lá na escola da Bethesda. Violão clássico, por isso que ela toca super bem violão, viola também. E Luiz Borges e Moisés Moser, que é uma dupla também caipira. O Luiz Borges também foi aluno nosso. E outros professores que hoje dão aula em Brasília, né? Tem o Paulo Romero também, que é professor também em Brasília, que é violeiro, foi meu aluno também. Então, a gente sempre encontra a turma aí, né? E isso é motivo de muita alegria pra gente, né? Hildebrando e Barcelos, que é uma dupla também de viola caipira. O Debrando foi aluno nosso lá de canto, fez a técnica vocal com o César. E esse professor de canto, ele é muito conhecido, muito renomado, tem um trabalho muito bom aí. Então, muitos famosos aí procuram a gente para, opa, quero corrigir isso aqui, quero pegar uma técnica e tal. Inclusive, o Padre Periquito, que é um grande artista, né, um cantor, apresentador de programa, né, deixar um abração para ele e para toda a equipe dele aí. Padre Periquito também é meu aluno de viola caipira. Agora, o Marlon da dupla Willy Marlon, que também é muito referência em Brasília no estilo sertanejo, tá também fazendo aula de acordeon com a gente, o Marlon. O Rony Ricardo, que é a dupla que eu mencionei, que são meus amigos, o Ricardo também está começando na viola agora, quer também pegar a viola caipira. Então, é bom quando você tem esses nomes de referência buscando você para, né, para aprender, para aprofundar, para ter mais conhecimento, né? E graças a Deus, uma quantidade muito boa de pessoas aí aprendendo com a gente agora também.
Prosperidade, né, cara? Que bom.
É,
Minha
graças a
avó
Deus.
assistia muito quando ela tava viva aqui. Então ela falava, ô, Mingo, o Padre Periquito é violeiro, gosta de
Aí.
viola e tal. E ela, no cenário dele tinha uma coberta atrás, aquela coberta bem caipira. Ela falou, eu fazia aquela coberta quando eu era
Aham, uhum, é. Olha
moça e
aí.
tal. Ela gostava dele.
Ah, o
Padre
Padre
Periquito.
Periquito, ele é, além de ser um grande artista, um grande apresentador, né? Ele um líder religioso, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, um cara humilde demais na conta, pé no chão, respeitador, leva todo mundo no programa dele, trata todo mundo super bem, sabe? Dá maior força, valoriza mesmo, né, a música raiz, que ele gosta mesmo da música raiz, da música sertaneja. Então, ele e toda a equipe dele, né? Luciana, a banda toda lá que acompanha, os meninos estão top de linha. Toda, né, câmera, a equipe toda dele, né? Então, são pessoas maravilhosas e tá fazendo sucesso porque merece mesmo e faz um bom trabalho, né? Então, e a gente tá sempre trabalhando, então isso pra gente é motivo de muita alegria e a gente continua estudando também, que tem que estar estudando, o segredo é isso, né? Continuar estudando, né? Aprendendo coisas novas e no crescimento aí, né? E feliz, graças a Deus.
Quer tocar mais alguma coisa aí pra gente?
Uai, quero. Eu vou cantar uma moda minha. É um pagode de viola que eu fiz aí. E falando das coisas de Deus. A gente tem que agradecer o que ele faz pra gente, né?
Pediu recompensa, mesmo assim você não pensa em mudar seu coração. Você vive sendo escravo dessa nova geração. Gente que não pensa em nada, só quer roubar o vizinho e matar o nosso.
Essa moda eu compus ela já tem mais ou menos 6 anos. E aí eu tava frequentando uma igreja evangélica. E aí, muitas bandas e tal, porque assim, a igreja evangélica também é um celeiro de música, entendeu? É uma escola também. A galera se dedica muito e aprende muito, e os líderes cobram bastante. Então a galera fica muito afiada, sabe? E aí eu frequentando essa igreja e lançaram um festival, criaram um festival. Vamos fazer um festival, vamos. E só eu de caipira lá. E aí os caras tudo no rockzão, que é a influência na igreja é bem rock mesmo, né, hoje, né? E a galera destruindo bateria e tudo, e guitarra e tal, e eu lá assistindo os caras, né? E os caras ensaiando, rapaz, pro festival 6 meses antes, os caras ensaiando e tal, e banda, 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 e baixo, os caras bom pra caramba, né? E aí eles anunciando, ó, vai fechar o tempo da inscrição. Quem quiser participar, faz a inscrição, faz a inscrição. Aí tinha que pagar uma taxinha lá, tipo 20 conto e tal. Aí, bom, vai fechar tal dia, vai fechar tal dia. Aí eu, um dia eu falei, ah, eu vou participar desse festival aí. Aí eu fui lá, falei, vou fazer minha inscrição aí. Aí, ó, tem que ter o nome da música. Falei, não tem nem a música, como é que eu vou dar o nome da música? Não tem nem a música. Aí, que eu não tinha nada nesse segmento assim, né? Falando de mais um tema mais religioso assim. Falei, não, só põe meu nome aí, Wellington Assis, põe meu nome aí e deixa aí que eu, semana que vem, eu passo o nome da música pra vocês. Acho que faltava, assim, tipo, uns 3 meses pro negócio. E aí fiquei, aí resolvi lá e tal, fui embora. Aí teve até uma pessoa que falou, ah, mas como é que você faz uma inscrição pra participar de um festival sem nem música você tem? Você tá doido? Falei, não, eu falei pra Deus o seguinte, eu tava lá na igreja, eu senti vontade, falei, Deus, eu quero participar desse festival, não quero ganhar nada não, só quero tocar minha viola no meio dessas bandas de rock, eu quero ver o que, que vai dar, né? Tá bom. Aí fui pra casa, fiquei, e aí pegava a viola e tal, não vinha nada, o tempo foi passando e nada de música. E a pessoa falava, e aí, cadê sua música? Eu, não, daqui a pouco eu vou fazer a música. Aí faltava, assim, coisa de menos de um mês, sabe, pro festival. E eles falavam, ô Mineirinho, cadê a viola? Vamos ensaiar, moço, tá todo mundo ensaiando, e sua banda, quem vai te acompanhar? Fala, não, moço, fica quieto aí, eu já sei quem é a minha banda. Aí tá, aí fiquei, aí eu pensando, o que eu vou fazer, né? Aí um dia fui pra igreja, aí teve uma pregação bonita lá, o pastor falou umas coisas muito legais e tal, e reflexão e coisa e tal. Aí voltei pra casa, aí falei, peguei, falei, vou lá pro estúdio lá onde eu dava aula, né? Falei, eu vou fazer essa música agora. Tava bem assim, umas 3 semanas mesmo só. Aí eu falei, vou fazer essa música agora. Aí fui pra lá pra minha sala, cheguei lá, peguei a viola. Foi impressionante, eu peguei um papel, uma caneta, sentei na minha mesa e foi, a letra veio, entendeu? Na hora, como se tivesse uma pessoa mesmo falando assim no meu ouvido, ó, escreva, é isso assim, ditando pra mim. Eu fui escrevendo. Foi coisa de minuto. Eu falei, uai, a música tá pronta. Aí, falei, mas a música tá pronta. Aí eu li, falei, ficou legal, né? Ficou uma história boa e tal. Aí pensei, mas e o ritmo? Que ritmo eu vou pôr nessa música aqui, né? Aí na hora, veio na minha memória que eu participei de um acampamento com esse pessoal e foi a primeira vez que eu tinha ido lá na igreja. Aí eu levei a viola. Falei, ah, vou levar a viola. Aí teve um intervalo lá das festividades e tal. Aí o líder do louvor falou assim, cara, você trouxe a viola? E falei, trouxe. Pega lá, pega a viola. Aí eu peguei a viola. Aí ele falou, toca um trem aí pra todo mundo gostar mesmo. Aí eu... Pagode, né? Esse pagode aqui é inevitável. Você tocou ele, você, né, vai ganhar todo mundo, né? Aí a molecada já começou a bater na mão e brincar e tal. Aí eu lembrei disso. Falei, gente, peraí. Um pagode, hein? Toquei aquele dia, o povo gostou. Vou fazer esse trem virar um pagode. Aí eu... Falei, ah, mas deu certinho. Aí fiz as passagens. E teve uma coisa legal, que geralmente pagode de viola não tem acorde menor. Geralmente é mais em cima, né? No 1, 4, 5 ali. Aí eu... Entrou um sol sustenido menor aqui, um fá sustenido menor. Falou, opa, então ficou diferente ainda. Aí tá bom. Aí eu falei, tá, mas e a introdução, né? O que, que eu vou fazer de introdução? Aí uma época, eu tava uns anos atrás aí fazendo umas participações aí com o pessoal. Aí um dia eu... Isso coisa de uns 10 anos atrás aí ou mais. Eu tava indo de madrugada pra um estúdio lá na Asa Norte, lá no Plano, né? E eu tava num ônibus. E nesse dia, não tinha carro e tal, tava num ônibus. E aí, eu entrei no ônibus, aqui no centro da Taguatinga, tinha pouquinha gente e tal. Aí o povo foi descendo. Aí quando chegou ali perto da rodoviária, mais ou menos, do Plano, todo mundo desceu. Ficou só eu, o motorista e o cobrador. Aí eu falei, ah, quer saber do negócio? Vou dar uma esquentada aqui, que eu vou pro estúdio gravar, né? Aí eu fui lá pro finalzinho do banco, tem aquela cadeirinha do meio, né? Sentei naquela cadeirinha, peguei minha viola, afinei a viola e comecei a brincar. E saiu. Aí eu... Isso tudo na hora ali que eu acabei de escrever, né? Eu comecei a lembrar. Lembrei do ritmo lá nesse acampamento. Aí eu falei, ah, peraí, tem uma introdução que eu fiz um dia no ônibus, hein? Deixa eu ver se eu lembro daquele negócio. Aí comecei, lembrei. Aí eu fiz a introdução, bati o pagode, cantei. Falei, olha, a música tá pronta. Sim, 5 minutos, 10 minutos. Não foi nem mais do que isso. Aí eu já peguei, já cifrei, peguei o celular, já gravei a melodia na hora, né? Falei, não vou gravar aqui, porque senão a gente perde, né? Quem tá compondo sabe como é que é, né? Às vezes vem uma melodia muito nova na sua mente, aí você, se você não gravar na hora ali, daqui 5 minutos você não lembra mais como era, né? Aquele detalhezinho. Aí gravei e tal, beleza. Aí no outro dia, Passei o dia todo já ensaiando, trabalhando em cima da música e tal. E gostei da música. Aí eu liguei lá no pessoal lá. Falei, gente, ó, vai ter ensaio? Tem ensaio. Que dia? Amanhã. Falei, então tá bom. Isso foi no domingo, aí liguei na segunda, e será que tinha um ensaio na terça-feira? Falei, então beleza, eu vou lá. Aí, caipira também não é besta, né? Eu peguei e falei, peraí, os caras têm já 5 meses que estão ensaiando. Eu não tenho banda. Não tinha ninguém que me acompanhava lá na igreja, né? E geralmente a galera assim do rock, do MPB, não tem a nossa pegada caipira. Igual eu não tenho a pegada deles, né? É normal, né? Cada um na sua praia. Aí, mas eu já tava acompanhando os ensaios, então eu já tava mais ou menos sacando quem eram os caras que eu ia gostar que tocasse comigo, né? Aí eu fui no pastor. Fui lá no pastor, falei, pastor, é o seguinte. Eu fiz minha inscrição, quero participar, só que eu não tenho banda. Não tem ninguém que toca comigo aqui, os meninos tocam tudo diferente de mim. E eu não quero trazer ninguém de fora pra tocar aqui. Porque senão vai ficar estranho, né? Eu vou trazer uma banda lá de fora, aí fica meio, não fica legal, né? Então eu quero os músicos da igreja, eu quero que o senhor me autorize o seguinte. Eu vou, ó, esperto, hein? Eu vou pegar alguns dos músicos aqui e vou montar minha banda. Posso fazer isso? Ele falou, vou conversar com todo mundo, te dou uma resposta. Pastor Luciano, grande amigo meu. E aí ele pegou e conversou lá com a turma lá e no outro dia me ligou. O Elton, não, eles gostaram da ideia, acharam interessante. Só que você vai pegar um de cada banda. Falei, perfeito, melhor ainda, né? Aí eu já tava vendo, eu já sabia, ó, aquele baixista é bom, aquele batera é bom, aquela cantora é boa e tal. O violão ali é top. Aí eu tinha um lá que tinha uma pegada mais sertaneira no violão, né? Falei, opa, vem cá. Aí eu falei, então beleza, pastor, vou chamar os caras. Aí fui no ensaio. Aí falei, ó, fulano. Aí tá bom. Aí peguei uma moça lá que cantava muito bem e tal. Coloquei ela pra fazer um backzinho pra mim e tal, beleza. Aí, galera, vamos passar a banda do caipira aqui, do Mineirinho. Então vamos. Aí nós juntamos os caras lá e, rapaz, quando eu sentei o pagode aqui, mas todo mundo gostou. Os músicos todos já, os caras vibrando, a galera tocando, os caras brincando, querendo tocar também e tal. Aí beleza, ensaiamos umas 2, 3 vezes ali, beleza, o festival. Chegou no dia do festival, aí a galera moendo, rapaz, e tal, e tudo. E eu falei, rapaz, o que, que vai dar, será, né? Aí tá bom. Aí me chamaram. Agora, uma viola caipira lá de Minas Gerais, será que é a brincadeira toda e tal? Aí eu entrei, aqui, bati o som da viola, o povo já ficou espantado, né? Aí tocamos a moda, né? Rapaz, mas foi tão aplaudido, o povo gostou tanto. Pra mim foi uma novidade, né? Que a viola dentro da igreja evangélica ali, né? Era uma novidade, né? Mas o povo gostou muito. E aí, beleza, aí ficou aquela coisa legal, e todo mundo aplaudindo, todo mundo dando parabéns e tal. Eu falei, gente, peraí, não ganhei nada não. Não, mas foi bom demais, foi bonito demais. Aí saiu assim, aí foi acontecendo, aí começou a apuração e tal. Aí, terceiro lugar, fulano de tal, aí não sei o que e tal. Aí pegaram e falaram assim. Aí o rapaz que tava apresentando o festival, né? Falou assim, olha, os jurados pediram pra apresentar de novo, duas bandas. A banda tal e a banda do Mineirinho. Eles querem que apresente de novo. Falei, ah, então, o que, que será, né? É porque a gente ficou meio empatado no segundo lugar, parece, sabe? Aí eles queriam que apresentasse de novo pra descobrir quem era que ia ficar em primeiro ou segundo, né? Aí nós pegamos, e aí fui de novo, toquei. Falei, ah, então, será que... Eu fiquei pensando, será que eu já tô dentro da seleção do negócio aí? Aí quando eu toquei, rapaz, o povo vibrou e gostou, e os pastores da bancada, assim, que estavam nos jurados, os caras tudo e tal, e dando sinal de positivo pra mim, não sei o quê. Eu falei, ah, isso aí vai dar certo. Graças a Deus ganhei, fiquei em segundo lugar, sabe? Mas sim, foi um presente pra mim, porque a intenção não era ganhar, a intenção era participar, e assim, e era, eu queria mesmo, por isso que eu já peguei um de cada banda, que eu queria misturar com a galera, né? Eu queria interagir com todo mundo, se eu pegasse uma banda só, eu ia ficar meio, né? Falei, não, eu quero aquele baixista ali, aquele baterista ali, aquele violão ali, que eu misturei com todo mundo, virei amigo de todo mundo. E aí pronto, aí a viola começou a entrar na igreja também. Aí toquei em vários eventos de igreja, evangélica, muitos eventos aí, sabe? Então, e hoje até na igreja evangélica, que era assim, era muito seleto, né? O que se tocava lá e tudo, né? Hoje não, hoje a viola tá dentro de todos os segmentos, sabe? É sertanejo, é caipira, é gospel, é no rock, nós temos violeiros tocando rock hoje, né? Marcos Mesquita, por exemplo, é um desses violeiros, né? Ele, mas o Vitor, tem um trabalho maravilhoso aí com músicas dos Beatles, né? Na viola e tal, então... Então, assim, a viola realmente ela expandiu para todos os estilos, né? E chegou na igreja evangélica, que era, eu acho, um dos lugares mais fechados, mais, assim, às vezes receoso de entrar outro instrumento e tal, né? Mas essa foi a história da minha música aí. Bom demais, graças a Deus.
Muito legal, cara. Você compõe também outras coisas, outras temáticas...
É, às vezes saem umas instrumentais também, eu tenho um monte de coisa gravada lá, falta tirar um tempinho pra poder, peraí, isso aqui soma com isso aqui vai entrar aqui, vai encaixar aqui, né? Mas a correria também, às vezes, impede você de fazer isso, né? Então, o compositor, ele tem que ter um tempo, ele tem que ter um, né, pra... Mas como eu tava muito focado na escola e trabalhando muito e dando... A escola funciona. Por exemplo, abre 8 da manhã e fecha às 10, entendeu? De segunda a sexta. Então, eu tenho que estar o tempo todo lá, além do ministrar, eu tenho que cuidar, tenho que acompanhar, tenho que capacitar professores e tudo. Então, é um pouquinho desgastante, né? Mas para esse 2000 agora que tá chegando aí, eu tô com um projeto aí de focar um pouquinho mais nas composições e a organizar mais isso, né?
E você tem alguma coisa pronta aqui, de instrumental aqui, que dê pra mostrar agora ou não?
Ah, acho que não. É. Acho que agora não. Vamos deixar pra próxima.
É. Só uma curiosidade, o Roberto Correia compôs aquela Perobeira Maria, Maria lá de Campina Verde. Tem a ver com os seus familiares?
Tem sim. É porque lá em Campina Verde tem uma região chamada Perobas, né? Uma fazenda chamada Perobas, né? E como eu falei no começo, a minha família, às vezes nem assina Maria, mas tem o apelido de Maria, entendeu? É engraçado isso. Porque antigamente era Lázaro Maria, João Maria, então tinha esse sobrenome Maria, né? Então todo mundo herdou esse apelido Maria, né? Então tinha um grupo de irmãos, se eu não me engano, eram seis irmãos, que moravam nessa região chamada Perobas. E esses irmãos... São, né, tios da minha mãe, né? Então todos eles tocavam. Então tinha cavaquinho, tinha viola, tinha sanfona, tinha violão. Então eles formavam esse grupo e faziam os bailes da região tudo, né? E quando o Roberto Correia compôs essa música, foi em homenagem a esse grupo. Perobeiras, da fazenda Perobas, né? Marias, que é os irmãos Marias. E, então assim, o Roberto Correia, ele conhece muito bem a minha história, a minha família, né? Ele... É um pesquisador, então ele conhece, né, esses artistas todos aí e tal. Mas assim, meu avô, ele tocava nos bailes, fazia os bailes, né? O Sebastião Maria, né? E aí, na época de solteiro e tal, então... E aí ele tocava violino, tocava violão. Então, o pai dele, que é o meu bisavô, era o Lázaro Maria. Era o que tocava viola. Aí depois o meu bisavô, eu não tinha mais ninguém que tocava viola, só tinha meu bisavô, Lázaro Maria, né? Tanto que quando eu invoquei com a viola, todo mundo ficou apaixonado. Nossa, vai voltar de novo a viola na família e tal. E aí meu avô conta que os fazendeiros chegavam lá e, ó, essa novia aqui, eu trouxe a novia pra você tocar no pagode lá amanhã, fazer a festa pra nós fim de semana lá. Os fazendeiros ricos lá chegavam com duas violas, três violas, violão, o casal pro meu avô, meu bisavô, né? Dava de presente pro meu bisavô. Não, é pra você tocar lá, fazer o baile pra nós e tal. Então a minha família, ela é muito tradicional mesmo de música e mantinha essa cultura muito forte na região, né? Tanto que interessante, na região lá, quando tinha um festival de música e falava assim, ah, fulano Maria vai participar, os outros falavam, ixi, então esquece, primeiro lugar já é do Maria. Porque eu acho que além do dom musical, as pessoas se dedicavam muito, sabe? Minha família sempre se dedicou muito. Eu ainda tenho muitos primos que tocam, né? Ainda os tios da minha mãe, que graças a Deus ainda estão vivos. 70, 80 anos, 80 e pouco, ainda estão tocando violão, estão tocando sua sanfoninha e tal, estão dando seguimento. Então, depois se perdeu um pouco, né? Não sei, teve uma certa época, né, que a música vinha muito forte, depois ela deu uma, né, as pessoas parece que pararam de tocar, pararam, perderam essa cultura de aprender a tocar o instrumento, né? Pode ser porque antigamente, por exemplo, os pais sentavam, né, na porta da casa com a viola e os filhos sentavam tudo ali. Então não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Então o que era o hobby ali? Era ouvir o pai, geralmente era o pai e o tio, né, que eram os dois irmãos, né, tocando, cantando, às vezes a esposa também cantando, que era muito, a veia musical era bem mais do que hoje, na verdade. Então a criança já tinha aquilo ali desde, né, desde bebê, ela já tinha aquela vivência caipira, né. Meus tios contavam que era tudo assim, serenata. Você fala serenata, se você perguntar para esses jovens, por exemplo, de 15, 16 anos, às vezes não vão nem saber o que é uma serenata, né? O que é um baile tocado, um baile de roça, eles não vão saber o que é isso, porque hoje eles conhecem só boate, né? Shows e boate, eles não sabem o que é um baile, né? Então, era bem mais, essa cultura era bem mais nítida, né? Mais, bem mais vivida, né? Então, aprendia, né? Você aprendia com seu pai, né? Por isso que tem esse ditado, que a viola é de pai para filho. Na verdade, não existe isso. Naquela época era natural, porque o filho acompanhava o pai o tempo todo, né? Então o pai pegava a viola, todo dia de tarde ele ia tocar uma viola, ele ia pontear uma viola, ele ia pra novena, igual eu falei, levava a viola, ia cantar, né? Ia pra comunidade, né? Que tinha na fazenda as comunidades. Comunidade era um barracão grande, né? Onde as pessoas se aglomeravam, se juntavam ali e passava o dia. Aí então, uns vão jogar truco, outros vão cantar, aqueles que gostam de cantar, levam o instrumento, vão cantar, vão tocar. Quem gosta de jogar bola, vai jogar bola, faz um torneio. Então a comunidade era assim, né? Era isso, né? Chamado de comunidade lá na fazenda, né? Então, geralmente, toda a região tinha a sua comunidade. Campina Verde tinha várias comunidades, né? Tinha Tijucal, tinha H7, que é uma comunidade muito famosa, e tinha outro, né? Cachoeirão. Então, existia isso. Hoje não existe mais isso. Hoje você chega no interior, não existe mais. Você fala assim, ah, e aí, o que, que virou H7? Ah, não existe mais H7. H7 era o quê? Era uma fazenda muito grande, de um povo, né, muito rico lá, e eles tinham várias plantações. Então, nessa fazenda, certamente morava coisa de uns 100 funcionários moravam nessa fazenda. Então, cada funcionário tinha sua casa. Então, esse povo tinha que ter uma diversão, né, fim de semana. Então, o que, que eles construíram? Essa comunidade, um barracão bem grande. E aí, lá, todo fim de semana tinha baile, tinha forró, né? Então, era onde os violeiros, os sanfoneiros iam pra lá e faziam o baile, tocava, o povo dançava, se alegrava, né? Geralmente, no sábado à noite, acontecia esse forró. E aí, até começava ali 8 horas da noite. Então, começava o baile 8 horas da noite, então ele ia até 11 horas, meia-noite, porque também 4 horas da manhã todo mundo já tinha que levantar pra tirar leite, né? Então, a vida era assim, né? Hoje, dá uma tristeza muito grande na gente. Você chega na fazenda, aí eu passo na porta de uma comunidade, por exemplo, Tijucal, que era uma comunidade onde eu fui criado na minha infância, né? Era lotado de gente, 200 pessoas numa comunidade dessa, todo fim de semana, sábado, sexta, sábado, domingo. Você chega lá hoje, tem ninguém, tem nada, acabou tudo, entendeu? Então, o povo sumiu. E quando você vê 2, 3, tá no celular. Não joga um truco mais, não toca uma viola, não, às vezes nem bola não joga mais, entendeu? Então, se perdeu muito isso, né? Perdeu essa essência de... Então o povo conversava muito, batia papo, né? Que o caipira ia falar, bater papo, né? Então o povo batia papo, conversava muito e tal, né? Então a gente namorava, né? Sempre tinha uma igrejinha. Ah, a comunidade era assim, ó. Tinha o barracão. Vou contar pra vocês aqui. Tinha o barracão. E aí do lado tinha uma igrejinha católica, né? E tinha um campo de futebol. Então as comunidades eram isso. Tinha o barracão, a igreja. Então, aí, né, no forrozinho ali, coisa e tal, você conhecia a Mariazinha, filha da fulana, aí você, não, vamos ali conversar um pouquinho ali. Era aquele namoro santo, aquela coisa linda, aquela coisa sem malícia, sem maldade. Era muito bom, entendeu? Era muito bom. Então, tenho certeza que quem tá escutando isso agora tá recordando aí, tá lembrando dos bailinhos de fazenda, dos namorinhos, né? Então, você chamar a menina pra dançar, meu amigo, aquilo dava uma alegria na gente, né? E tinha as moças bonitas que quebravam a foice. Já ouviu falar nisso? Quebrar a foice, eu chamo a moça pra dançar e ela fala, não, vou dançar não. Chamava quebrar a foice. Isso era tão sério na época que tinha cara que arrancava o revólver e metia bala pra cima e acabava com o baile. Então as moças bonitas tinham que ter muito cuidado. Era um negócio muito sério, entendeu? Então assim, tinha uns cabos muito ignorantes na época também, né? Que era, né? Hoje o cara chega na moça e tal, ela, não quero nada. Pronto, ele sabe que isso é normal, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Mas naquela época, não, você, se não dançasse com o rapaz, era motivo pra ele acabar o baile, entendeu? Acabava com o baile, ele não aceitava mais ter baile. Então os cabos tomavam umas pingas, uns goró e ficavam nervosos, todo mundo armado, né? Que antigamente podia, né? Andar armado e tal, na roça lá. Então, assim, chamava quebrar a foice. Então, chamava pra dançar e a moça... Então, as meninas bonitas, o que acontece? Quando elas chegavam no baile, muitas das vezes os pais não deixavam elas dançar com nenhum amigo. Pra não acontecer isso. Porque se dançasse comigo, já tava dando o direito de dançar com você. Né? E dançar com ele. Então, já aí, já não podia. E se negasse dançar com alguém, aí a briga tava feita, entendeu? Então, tinha essas histórias também aí, né? Mas eu sempre chegava, já fazia uma amizade com o pai da moça ali antes, coisa e tal, aquela conversa mole e não sei o quê, e a gente conseguia dançar, entendeu? Mas era esse namorinho bem, bem gostoso, aquela coisa legal, aquela paquera. Hoje sou amigo dessas meninas todas aí, graças a Deus. Aí a gente se encontra, pai, depois de 20 anos, sabe? A gente vai rir, vai dar risada daquela época e tudo e tal. Às vezes estava lá atrás da igreja conversando com a menina, não tava beijando não, tava fazendo nada não. O pai chegava, meu amigo, acaba vazava na saroba. E os homens eram bravos, moço. Os pais eram bravos. Os pais eram bravos demais. Hoje os pais é bonzinho, né? Mas na época que eu era menino, que eu tinha lá meus 12 anos, 11 anos, os pais eram bravos demais na conta. Mas era bom, eu sempre fui um menino bom. Aí eu sempre fui envolvido com os caras da música também, isso me favorecia, entendeu? Porque eu sempre gostei, né? Então eu tava tendo um pagode, Aí eu já chegava e já sentava ali perto do sanfoneiro, do violeiro, já puxava assunto, já ficava ali querendo ouvir e tal. Então, os pais da menina já, não, esse cara é diferenciado, tá ali junto e tal. Então isso ajudava um pouquinho, mas arrumei umas encrencas também. Bom demais, viu?
Mas como que é pra você, como que foi, né, chegar nessa cidade enorme, assim, onde tem também um encontro de culturas diversas, né?
É diferente demais, né? Igual eu falei, ó, eu tentei, quando eu vim pra cá, eu queria manter aquela coisa caipira aqui, né? Porque em 2002, como eu já falei, no começo eram só os violeiros, né? Aqueles já que estavam com bastante estrada mesmo e tal. Então eu não achava ninguém pra montar uma dupla comigo, pra cantar comigo e tal. Porque geralmente o violeiro, ele gosta disso, né? De cantar em dueto. Você pode ver que todo violeiro solteiro, como disse dias por aí, né? Mas ele quer cantar com alguém. Ele gosta da primeira, da segunda voz, do violão acompanhando. Isso é maravilhoso, né? Então eu pensei, cara, eu vou trazer alguém da minha terra pra cá. Mas eu tentei mais, eu tentei, assim, trazer umas 6 pessoas pra cá. E ninguém conseguiu ficar aqui. Primo, irmão, amigos de infância que a gente tocava lá em Campina Verde, brincava junto e tal. Ninguém conseguiu adaptar aqui, entendeu? Porque é totalmente diferente, né? Muito diferente. Então, eu lembro de uma vez que fiquei chateado, assim, e tal. Porque no interior você conversa com todo mundo, você, né, dá bom dia, tchau, e aí, e tal. Né? E eu falava benção para as pessoas mais de idade. Eu tinha essa mania de falar benção. Ô, benção, benção, tal. Aí eu andando na rua um dia, fui passando por um senhor, assim, aí ele olhou para mim, ô, benção. Ele fechou a cara e foi embora. Não pegou na minha mão, não falou comigo, nem deu bom dia para mim. Aí eu voltei para casa chateado, pai, quase chorando, sabe? Falei pra mim, que povo ruim, que povo mau, né? Por que, que o povo da cidade grande é assim? Mas é porque depois você vai entendendo, né? Que cidade grande não é... Você não pode, assim, falar com qualquer pessoa. Você não pode ir pegando na mão de qualquer pessoa. Infelizmente tem isso mesmo, né? Mas, assim, é uma diversidade cultural muito grande, né? Você vê muita coisa diferente do que, né? Tem coisa que eu vi aqui que eu nunca vi, né? Lá em Campina Verde, né? Então, assim, é muito diferente. Mas, eita, mas assim, Brasília é bom, né? Brasília, eu fui muito abençoado aqui em Brasília, sabe? Tenho hoje grandes amizades. E, né, em Brasília, acho que na cidade grande você tem que saber com quem você anda, né? Então você tem que saber escolher suas amizades, né? Saber filtrar. Ó, essa pessoa é boa, então eu vou por aqui, naquele lugar lá não é legal, então não vou ali, entendeu? Né? Mas fugir dessas coisas que você sabe que não é bom, né? A gente tem que fugir, né? Então, assim, quanto maior a cidade, mais liberdade, né? Mais, enfim, mais tudo, né? Então, a gente tem que saber filtrar e fazer aquilo que você gosta, tá no meio de pessoas que você se sente bem, né? Então, agradeço muito a Deus, porque a Viola me apresentou amizades maravilhosas, eu conheço muita gente hoje, a minha família, né? Hoje são meus amigos aqui, né? E eu tenho 2 filhos, né? O Davi e o João Pedro. São meus parceirão aí. Hoje o João Pedro já toca comigo já. O João Pedro tem 15 anos de idade. O Davi tem 6. E o Davi, invocadinho com viola também. Já tá tocando, já faz xalana, já faz menina porteira com 6 anos de idade. Então, assim, e aí são os meus parceiros aí hoje, Davi e João Pedro. Então a vida vai acontecendo, né? Vai seguindo e acho que o bom da cidade grande é que você tem mais espaço, você tem mais oportunidades, né? Porque na cidade pequena, geralmente tem... Na minha cidade, por exemplo, à noite, num sábado, tem 2 casas noturnas. Tem um lugar chamado Urupê, tem um outro lugar chamado 13 de Maio. São as 2 casas que tem na cidade. E depois tem uns 4, 5 barzinhos, por exemplo. Então, ou você toca ali para ganhar, sei lá, R$100 a noite toda, ou então você não vai fazer nada, né? Então aqui não, aqui tem quantos, né, quantas casas noturnas, quantos bares tem, quantos locais, teatros, né, espetáculos e tudo para você tocar. Então há uma oportunidade muito maior, né? Então o lado bom da cidade grande é isso, né? Essa facilidade que você tem de apresentar seu trabalho, né?
E de vez em quando você volta para Campina Verde?
Sim, lá é... Inclusive, todo final de ano eu volto. Geralmente no mês de as férias de junho, tá? Eu gosto de ir para lá também, ficar com a minha mãe, né? Tocar uma viola com meus parentes lá e tal. E curtir, né? Pôr o pé no chão. Pescar uma traíra. Eu gosto da pescaria de traíra. Uma traíra com suco de limão. Uma traíra fritinha com suquinho de limão é bom demais. Então eu gosto de rever meus amigos, sabe? Essas pessoas que eu falei aqui, né? Todos, quando eu vou lá, eu faço questão de visitar um por um, sabe? Porque são as pessoas que ajudaram eu chegar até aqui, né? São meus primeiros professores e tem um monte de outras pessoas que, né? O Sanduque, que foi um grande violeiro em Campina Verde, que já faleceu também. E... Então, assim, como eu falei, como a maioria dos violeiros, quando eu comecei, eram de idade, então, infelizmente, hoje eu já não tenho a maioria desses amigos, entendeu? Né? Porque já faleceram, né? Eu tinha, na época, eu comecei a mexer com viola, meus 15, 16 anos, e esses violeiros já tinham 80, entendeu? Né? Porque ficou um tempo sem ter violeiro, entendeu? Sem nascer violeiro, vamos dizer assim, né? Não sei se foi a influência muito da música sertaneja, né? Daquele estilo de Zezé e tal, que às vezes tirou um pouquinho a música caipira do cenário, né? Então ficou assim uns 20 anos sem aparecer violeiro. Então a safra foi ficando de idade, né? E não vinha nada, né? E aí quando o Daniel gravou o Meu Reino Encantado, foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Ele trouxe isso aí, entendeu? Muitos violeiros não gostam de dizer que a viola estava morrendo, não, mas estava assim. Ela não estava morrendo, mas ela estava... assim, ficando só na mão de quem estava morrendo, entendeu? Então, é claro que ia morrer, né? Porque os violeiros, infelizmente, já estava tudo de 80 para cima, entendeu? Né? Então, assim, quer dizer, tinha mais 20 anos de viola, vamos pensar, né? Que a pessoa poderia viver até seus 100 ali. Mas estavam enfraquecendo muito, né? Aí, graças a Deus, o Daniel teve aquela visão de gravar os Meu Reino Encantado, gravou acho que 3, né? E ali, o Daniel, por ser um cara bem mais jovem, uma influência, então ele influenciou muito os meninos a começar a tocar. Então, começou dali. Era o Meu Reino Encantado. Depois que veio, né, Bruna Viola, depois que veio todos esses outros trabalhos que eu mencionei. Mas o Daniel foi um cara muito importante, o trabalho dele foi muito importante pra isso, sabe? Porque ele fez um trabalho bem raiz, né? E aí isso ajudou muito a incentivar os novos talentos, né? Mas, e foi acontecendo dessa forma aí. Mas, assim, infelizmente a viola, você vê a minha cidade, 15 mil, 20 mil, 19 deve ter hoje mil habitantes. Na minha época, tinha uns 4, 5 que tocava viola só. Não tinha mais do que isso. Entendeu? Então, para 20 mil, 4 pessoas só tocando viola. Não tinha mais. Porque eu conhecia todo mundo da cidade. Porque cidade interior, você conhece todo mundo. Eu conhecia todo mundo. Eu sabia os bairros todinho, conhecia as pessoas. Quem tocava, quem não tocava. Tinha um evento chamado Canta Viola na cidade. Então, quem tocava alguma coisa, ia apresentar nesse local, né? Então, você via quem é que sabia tocar, né? E assim, eu comecei depois, novo e tal, depois apareceu um outro rapaz querendo tocar também, mas era novo, era só eu e ele. Não tinha mais ninguém que queria tocar viola. Eu fui taxado de caipira, de besta, de jeca, desse jeito, quando eu comecei a tocar minha viola. Porque eu, né, eu andava, meus amigos de viola era assim, era 60, 70, quando era novo tinha 60 anos, quando era os mais novos tinha 60 anos de idade. Então, se era 70, 80, eram os meus coleguinhas. Os meus coleguinhas. Um menino de 15 anos, 16, né? Então, assim, as meninas novas me humilhavam, os caras novos me humilhavam, assim, entendeu? Então, não foi fácil, não. Foi... Inclusive, teve uma cena que eu não esqueço. Quando eu comprei minha primeira viola, uma viola tonante, eu fui numa loja lá em Campina Verde, e aí, Casa São Miguel, que chama essa loja. Nem sei se tem essa loja mais lá. E aí eu vi essa viola, quando eu já comecei a gostar, quando a Betinha falou pra mim, né, que o meu instrumento era viola, eu falei, então vou comprar uma viola. Aí fui nessa loja, comprei essa viola e fui pra casa, que eu morava na casa da minha tia, que minha mãe morava na fazenda, né, então eu mudei pra cidade e fui morar na casa da minha tia, Maria José, minha tia. E aí, morando lá, eu inventei de comprar uma viola. Falei, vou tocar esse negócio então. Aí fui lá, comprei essa viola e tal. Eu lembro, a viola foi R$60. Eu dividi ela umas 10 vezes. Sem brincadeira. Eu trabalho na marcenaria quando eu fui pra cidade. Aí eu virei marceneiro, né? Mas na época eu era ajudante de marcenaria. Então eu ganhava R$60 por mês trabalhando nessa marcenaria. Era só fazer limpeza, descarregar as carretas de prancha que chegavam, né? Com umas pranchinhas fininhas assim, entendeu? Assim, mais ou menos assim. Uns 8 metros de comprimento. Era o meu serviço, entendeu? Então era bem pesado, sabe? Então eu ganhava bem pouquinho pra fazer isso e tal. Mas eu falei, vou comprar essa viola. Fui lá, conversei com o dono da loja. Ele foi muito legal comigo, falou, não, vou dividir pra você. Não existia cartão de crédito, não tinha cheque, tinha nada disso. Ele dividiu na palavra ali, sabe? E aí, você vê, já começou a acontecer bem lá de trás, né? Aí você, a pessoa te indica alguém, a pessoa primeiro diz pra você, não, o seu instrumento é viola. Aí você vai na loja, o cara, você não tem crédito nenhum, você não tem nada, o cara fala, não, eu divido pra você, pode comprar, você vai pagando, hein? Aí fui pagando aquilo lá e tal, aí quando eu cheguei na casa da minha tia com essa viola, aí tinha uma prima minha lá que gostava de desfilar, era modelo, entendeu? Desfilava, era rainha de exposição, coisa e tal. Que aí era chique ser rainha de exposição, entendeu? Mas ser violeira era brega, era caipira, era coisa de moço. Essa prima riu tanto de mim. Riu mesmo. Ela riu, ela ficou de sacanagem. Caipira, não sei o quê. Falou um monte de coisa pra mim, sabe? E eu fiquei, baixei a cabeça, falei, tá bom, deixa você comigo. Tá. Aí, liguei não, briguei não. Aí fui tocar minha viola, fui ensaiar e tal. A coisa aconteceu, mudei pra Brasília, comecei a estudar na escola de música, fui aprendendo, fui tocando, começou as coisas a acontecer e tal. Um belo dia eu voltei na cidade dessa prima minha. E tinha uma festa lá, então me convidaram pra tocar nessa festa. Aí eu já cheguei com a viola e também não tinha lá os violeiros dessa cidade de São Francisco de Sales, que é onde a minha mãe mora hoje. Essa cidade também tinha, assim, dois violeiros, que essa cidade é um pouco menor ainda. Tinha dois violeiros, por exemplo. E aí eu enturmei com a turma e fui tocar e tal, e comecei a tocar e tal. Chegou na casa, depois terminou a festa, aí todo mundo, aquela coisa, aquele auge, aquele negócio com a viola, o Hélio tocando e tal. Aí nós voltamos pra casa. Quando chegou na casa da minha tia, que é a mãe dessa prima, né? Ela pegou uma revistinha, que antes tinha as revistinhas de música, né? Hoje a galera também não conhece isso, né? Hoje é o Cifra Club, né? Sei mais o que aí e tal. É o Google, né? Mas antes, na nossa época, era revistinha, né? Você comprava revistinha, né? Aí tinha revistinha com as músicas caipira, tinha o Carreira e Pardinho, tinha Leandro Leonardo, tinha Zé de Camargo, tinha as músicas, né? Coletânea, Aquarela, enfim, tal, esse material que a gente tinha. Aí eu tava lá na casa da minha tia, ela chegou, falou pra mim assim, primo, vamos cantar umas músicas? Essa menina que tinha me zoado, hein? Há uns 5 anos atrás aí. Aí eu falei, não, para de sacanagem, tá de sacanagem. Até hoje tá de sacanagem comigo. Não, não tô de sacanagem, não. Vamos cantar. Eu quero cantar com você. Eu falei, mas você quer cantar o quê? Que música você quer cantar? Que eu falei, eu vou apertar ela, porque se ela não falar o nome de música, não, ela tá de sacanagem, né? Não, vamos cantar Xalana. Eu falei, o quê? Você quer cantar Xalana? Quero cantar Xalana. Aí eu falei, você sabe a letra da Xalana? Sei, eu comprei o livrinho, eu tenho o livrinho. Eu vou pegar. Foi lá no quarto, pegou o livrinho. Aí tinha Xalana, tinha Corte de Retalho, Cabecinha no Ombro, Menina Porteira. Aí eu falei assim, você quer cantar mesmo? Quero, pode começar aí que eu sei a letra. Aí comecei a tocar. Aí ela pegou e começou a cantar comigo. Aí na hora eu fiquei assim, né, pensando por dentro. Falei, gente, como muda, né? Uma pessoa que me sacaneou, que ficou tirando sarro na minha cara, me zoando, me chamando de caipira, de jeca, tatu, de tudo quanto há. Hoje me pede pra tocar uma viola. Ela me pediu, queria que eu tocasse a viola pra ela cantar. Aí eu peguei a viola, toquei a viola, ela cantou a música inteirinha. Então, assim, aí eu já comecei a perceber a mudança que a viola tava tendo, entendeu? Porque de caipira você passou a ser, né? Hoje, nas melhores casas de Brasília tem a viola caipira. Hoje se tornou, assim, um negócio de altíssimo luxo, entendeu? Hoje a gente faz show Lago Sul, Lago Norte, Parkway, que são os principais lugares de Brasília. Então, é onde o instrumento não entrava, né? Era diferente, né? Mas hoje não, hoje é diferenciado, entendeu? Então, se tornou um instrumento chique, nobre hoje. Hoje o pessoal que cria cavalo, que tem aras, que tem fazenda, que anda de Hilux, eles querem tocar a viola. Não estão querendo tocar outro instrumento. As meninas lá na escola, na Bethesda, nós temos um monte de moça de 17, 18 anos, filha de fazendeiro, filha de grandes empresários aqui de Brasília, e elas vão para a escola de chapéu, camisa de manga comprida, calça jeans, fivela e bota no pé. As meninas da classe mais alta de Brasília. Então você fala, rapaz, aonde a viola chegou, né? E ela deu um salto assim gigantesco, de caipira, né, de pobre, de peão, né? A viola era conhecida assim, músico, né? Era de peão, era de pobre, de caipira, de Zé Ninguém, né? Tanto que as imagens que você tem, observa, na internet de caipira, é tudo pé no chão, a calça dobrada, né? Camisa velha, roupa velha, não sei o quê, chapéu velho, né? Essa é a imagem do caipira, né? Essa é a imagem do caipira. E tanto que essa foi a imagem que o Almir Sater lançou na novela, né? Lançaram ele na novela, né? No Pantanal, depois veio Rei do Gado, depois teve Ana Raiz e Trovão, né? Os trabalhos dele, né? E ele, daquele jeito, né? Botina velha, sempre assim, né? Botina velha, chapéu velho, camisa, de todo jeito. Você vê que a camisa bem surrada, calça, bem simprão. A imagem dele, né? Do Almir Sater. A gravadora depois tentou colocar um terno nele, um paletó e tal. Ele tem CD gravado com paletó, capa de terno e tal. Não pegou. Não pegou. Ninguém viu o Almir Sater assim, né? O Almir Sater é daquele jeito, né? Então ele foi muito inteligente, viu que a imagem do caipira era daquele jeito. Mas hoje está tudo moderno, entendeu? Então, assim, hoje na escola Bethesda nós temos desembargador fazendo aula lá, desembargadores fazendo aula. Nós temos neurocirurgião. Nós temos de todo nível de profissão, de toda. Nós temos gente do alto escalão lá, sabe? Igual nós temos vendedor de picolé também. Que vende picolé na rua de Taguatinga e faz aula com a gente. É amigo nosso, tá lá junto com a gente. Então, a viola hoje, ela não tem assim, dizer, ah, mas aonde é que ela entra? Não, ela tá em todos os lugares. Ela tá em todos os lugares. Então, a gente faz muito, pego muito show particular para fazer, né? Igual eu falei, Lago Sul, Lago Norte, Parkway, Sudoeste, os lugares mais nobres aí, né? Então, assim, é um instrumento que tá em alta. O curso de viola caipira hoje não é um curso barato. Por exemplo, não é um dos mais baratos, né? O violão, você tem gente dando aula de violão a R$150. Você procura um professor de viola, 4 aulas por mês, na faixa de R$300 para cima. Tá entendendo? Tá diferente. Uma viola que você... Eu comprei minha viola por R$60. Hoje você vai comprar uma viola dessa aqui, fabricada de outra coisa que não existia, luthier. Não existia essa palavra, nem os caipiras sabiam o que era isso. Luthier. Não existia. Você ia na loja e comprava uma tonante, aí você começou a aprender, depois você comprava uma Giannini ou uma Delvecchio. Não era assim? Você é violeiro, né? Você tá entendendo isso, né? Os violeiros que estão vendo também estão entendendo. Então, assim, tanto que muitos violeiros até hoje têm a sua primeira viola em casa. Eu tenho a minha, uma tonante. Uma tonante tá lá guardada, entendeu? É a minha história, né? Tá lá, entendeu? Então, hoje você... Aí era instrumento assim que custava R$100, R$150. Eu comprei a minha de 60, a minha primeira, né? É, hoje você tem instrumento desse aqui que vai custar 6 mil, 6 e pouco. 7, 8, 9, 10, 12 mil. Tem violas aí que custa essa faixa de preço, né? 12 mil. Hoje nós temos captação que é top de linha, né? Captação americana, captação até japonesa aí. Coisa importada, coisa de alto padrão, alto nível, né? Então, desde tarraxa, desde madeira, madeira importada, que tem a madeira mais luxuosa da viola, é o jacarandá da Bahia, né? É a mais comentada, né? Depois tem maple e tem outras, mas a mais luxuosa, né? Temos o jacarandá da Bahia. Mas aqui a gente tem madeira americana, depois tem madeira da África, né? Que é o ébano africano, que é essa madeira preta, ela é uma madeira da África. Aí essas tarraxas são importadas também, hoje são fabricadas na China, né? Mas essa tarraxa, por exemplo, é a tarraxa Rosini, da fábrica Rosini, né? Fabricada na China por encomenda deles e projeto deles e tudo. Mas toda sofisticada, com 18 dentes, que é para segurar mais a afinação, né? Ó. Então segura bastante a afinação, né? Antigamente não era tarraxa, era cravelha, né? Eram as madeiras, uma madeira enfiada assim. Tinha um furo aqui e a madeira era enfiada aqui, ó. E aí a corda passava na ponta da madeira e... Então o cabra afinava e tal, e às vezes desafinava muito, né? Então hoje você tem tudo do mais sofisticado numa viola caipira, né? Tudo, tudo, né? Case, toda a estrutura e tal. Então, existe... foi uma mudança muito grande, né? Então isso surgiu grandes luthiers, né? Que hoje nós temos aí no Brasil grandes luthiers já. E graças a Deus é uma profissão que já tá dando uma vida boa para muitas pessoas, né? Então, tem pessoas especializadas em viola caipira. Só faz viola caipira, não faz violão. Não... Nem tem tempo para fazer outro violão, né? Tanto que tá tão, assim, forte a questão da viola caipira que você vai lá no Diego para fazer uma viola dessa aqui com o Diego, que é o meu luthier, né? Aqui em Brasília. Ele vai pedir aí, certamente, uns 8 meses para te entregar a sua viola. Entendeu? Ele não consegue entregar ela no mês que vem. Não dá conta de fazer isso. Nenhum luthier vai fazer isso. Entregar ela daqui 2 meses, 3 meses, não consegue. Então, eu sei de luthier que pede 2 anos para entregar o seu instrumento, né? Devido à demanda que está muito grande, entendeu? Então, graças a Deus, isso está, né, alimentando muito, né? A própria Rosini tem também uma linha chamada Concertista, né? Que é uma viola também que vende muito. Ela, às vezes, tem época da Rosini que a gente liga lá, porque na escola Bethesda a gente vende instrumentos, né, também. Para os alunos que querem um instrumento de linha, ainda não quer um instrumento concertista, assim, a nível concertista ou fabricado, ainda não consegue financeiramente, ou não quer investir tanto dinheiro no instrumento para começar o curso, aí você pede uma viola de fábrica, né? Mas às vezes a Rosini leva, precisa de 3 meses para entregar uma viola dessa, entendeu? Mas por quê? Não tem, já está tudo vendido e já saiu tudo. Então você entra nas lojas de música, tem viola que não tem lá. Não, essa viola semana passada tinha, mas já vendeu tudo. Então, assim, tá um consumo muito grande mesmo em todas as áreas, né? Hoje, quase toda escola de música já tem um professor de viola caipira, né? Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a estudar, eu atendia 6 unidades da BSB. era eu sozinho. Hoje, certamente, cada unidade já deve ter um professor, entendeu? Então, cresceu muito, aumentou muito, né? E eles utilizam o material que eu desenvolvi, Brasil todo, né? Que agora tem no Brasil todo aí. Então, assim, mas eu acho que a visão tem que ser essa, né? Sem inveja, sem ciúme, né? Sem medo, né? Ah, mas eu vou falar do meu concorrente. Ah, mas se eu sou bom, o cliente vai vir pra mim. Ele vai lá conhecer meu concorrente, mas ele fala, não, peraí, o Elton é melhor, cara. Eu vou voltar pro Elton, entendeu? Então, é assim que a gente trata lá na escola, né? Eu sempre oriento meus professores a não falar mal do concorrente, de jeito nenhum. Não posso falar mal do meu concorrente, de jeito nenhum. Eu acho que quem tem que fazer a avaliação é o cliente, né? Então, graças a Deus, minha escola continua crescendo todos os dias. Quando chega alguém falando mal na minha escola, eu falo, não vamos falar mal, não. Vem aqui, conhece o meu produto, conhece o produto dele, mas não fala mal do produto dele, não, porque cada um tem uma forma de trabalhar, tem um jeito e tal, mas acho que não é legal a gente, né, entrar nesse mérito aí, né? Então, mas aí tem crescido muito e os violeiros novos, né? Você também, tão novo, tão jovem, né? Ponteando uma viola igual você tocou aqui, eu vi já. Né, tão respeitado no cenário caipira, né, graças a Deus, com trabalhos, né, excelentes com a sua equipe aí. Então, isso mostra, né, o potencial que está a viola. Né? Antigamente, a gente não tinha nada gravado. Por exemplo, do meu bisavô, eu não consigo ver nada. Não tem nenhuma foto do meu bisavô com viola, nenhuma foto. Não existia registro. Né? Hoje, olha aqui, tudo aparelhagem top de linha, né, estúdio dos mais top que tem, câmera, técnico, né? Aí, técnica aqui também e tudo, né? Estrutura toda. Então, isso ajuda muito também, você ter material com qualidade, né? Então, aí você vai no YouTube e você vê um monte de vídeo de viola com excelente qualidade, né? Tudo top de linha. Então, você... Antigamente, eu comecei a tirar música ouvindo fita. Então, você tinha que colocar a caneta. Caneta azul caneta. Então, você rodava ali, né? Até você... Não, peraí... A juventude não vai entender isso, né? Mas a fitinha quadradinha, você enfiava a caneta bica ali e rodava. Não, eu acho que já tá no lugar da música já. Né? Que eram duas bolinhas, né? Duas rodinhas, uma de cá, outra de cá, e a fita ficava passando aqui, né? Então você pegava aqui e a fita não tava de cá, tava toda daqui, aquele rolo de fita aqui. Mas de tanto fazer isso, eu já sabia, não, a música tá mais ou menos na metade da fita. Aí eu colocava a caneta aqui e rodava a fita, essa bolinha aqui, essa rodinha ia puxando a fita, quando chegava na metade eu colocava ela no som. Depois já inventaram um som que tinha essa função de correr, né? De passar a fita pra frente. Então você só apertava ali e ela ia... E você vai aqui. Então assim, pra você tirar uma música dá muito mais trabalho, né? Hoje já tem aplicativo que você vai lá e faz a música ficar lenta, né? Uma coisa que é... Ela fica... Então é maravilhoso, né? Hoje é muito mais fácil, né? Então tudo isso, né, faz com que a música cresça e tudo vai... Né, despontando e todo esse segmento aí em alta, né? Em alta, graças a Deus, né? As grandes feiras de música hoje tudo tem a viola caipira, né? Mas é maravilhoso. E a gente agradece a Deus, né? Eu quero que continue crescendo cada dia mais, porque isso me abençoa e abençoa também meus concorrentes, né? Que eles também têm que ter uma vida boa, têm que ter, né? Tem que manter sua família, tem que, né? Enfim, deixar o seu nome registrado também, né? A gente tem que crescer, todo mundo junto. E tem sido maravilhoso, Brasília foi muito bom e sou amigo de todos os violeiros aqui de Brasília, não tenho nenhuma inimizade, toco com todos, ando com todos e vou em todos os eventos, faço questão de estar em todos os eventos, Zé Mulato, Vanderlei, Volmi Batista, Diego Gustavo, Jacarandá Ibraúna e nossos parceiros, todo mundo aí, né? Vou no Sertanejo Universitário também, aplaudo, bato palma também lá e toco junto e a gente tá junto, né? Acho que o segredo é você viver bem, tá tranquilo, tá de boa com todo mundo, né? E curtir a vida, né? Curtir a vida.
E você é caipira?
Eu sou um caipira mesmo. Sou bem caipira. Às vezes acho que até demais, entendeu? Essas modernidades aí... Rapaz, Instagram... Pensa no cara que fica doido com o Instagram. Eu fico perdido. Nossa, eu fico perdido. Às vezes meus amigos ligam. Rapaz, você pôs um negócio aí que não pode pôr, não. Eu falei, o que eu pus? Não sei, tem um negócio aí. Tem uma foto aí que... Tira aí, vamos ver como é que eu tiro agora. Mas enfim, assim, eu sou um caipira nato mesmo, graças a Deus, e quero continuar caipira. Acho que é um orgulho pra mim ser caipira, sabe? E tanto que, pra não perder esse sotaque, esse jeito caipira, eu mergulho sempre lá nas minhas raízes, né? Não afasto de jeito nenhum. Quando não posso ir pra Minas, dou um pulinho no Goiás aqui, mas fico junto com a turma, porque você, né? O jeito de falar é diferente, o palavreado é diferente, né? É uma coisa muito bonita também que eu acho no caipira é a palavra, entendeu? O caipira de verdade, né? Ele fala pra você, ó, amanhã você pode vir buscar o dinheiro. Amanhã, meu irmão, você pode fazer compromisso com o dinheiro. Que amanhã você vai buscar o dinheiro, porque o caipira falou pra você que vai buscar o dinheiro amanhã. Então, uma das coisas muito boas, ó, graças a Deus, eu não tenho inadimplência na minha empresa, graças a Deus, não tenho esse problema. Não tem esse problema. Embora a minha empresa também tenha outros, né, públicos, né, tem roqueiro, tem MPB, mas não tem problema na minha empresa. Mas eu acho que o que a gente planta, a gente colhe também, né? Então a gente vai plantando um bom trabalho, você vai atraindo pessoas parecidas com você, pessoas que pensam igual a você, né? Mas eu sou um caipira de fato mesmo, como diz o Zé Mulato. Eu amo ser caipira. E a modernidade, ela fica rodeando a gente, né? Ela fica te rodeando. Às vezes quer colocar um negócio diferente, quer uma coisa diferente. Às vezes você até aprende uma gírazinha diferente e tal, mas de vez em quando você, não, peraí, isso aqui não faz parte, não. Mas a minha essência caipira, graças a Deus, é muito forte, sabe? Muito forte, e eu tenho muito orgulho de ser caipira. Muito.
Você acha importante o registro também dessas histórias das pessoas, igual a gente está fazendo com você?
Nossa, é demais, é fundamental, entendeu? Isso é maravilhoso, e tem que ter muito projeto assim, vocês têm que fazer muita coisa desse jeito. Porque hoje eu estou sendo gravado, né? Daqui 200 anos, quem vai estar assistindo? Né? Meus bisnetos vão poder me assistir, porque vocês estão me gravando. Legal, né? Eu não posso assistir meu bisavô, porque ninguém gravou ele. Ninguém registrou, né? Mas meus bisnetos vão assistir, porque vocês estão me gravando, né? Vocês estão fazendo essa filmagem, vocês estão fazendo esse registro, né? Então, eu acho que, assim, é um dos comentários que eu sempre faço também, comparando a música popular brasileira com a música caipira. A música popular brasileira, por ela tá muito ali no Rio de Janeiro, né? Perto, desde o começo, já ter nascido ali, né? Mais um berço de ouro, vamos dizer assim, né? Do que a música caipira. Mais cheia de equipamentos, de gente mais, né? Mais interagida com o negócio, com câmeras e tudo e tal. E influências até americanas e tudo ali. Então, tinha registro desde o começo, né? Então, a partitura, a ideia da partitura e tal. Hoje, agora que tá nascendo coisas de partitura em viola, né? Então, mas lá no Japão já se toca Garota de Ipanema. Mas não deve tocar ainda Pagode em Brasília, porque a partitura às vezes não chegou lá ainda, né? Às vezes o vídeo não chegou lá ainda, né? Então nós temos muito, muito material de música popular brasileira, de rock, desde o começo, né? Tem tudo isso, né? Dos grandes festivais ali. Mas a música caipira, a gente tem algumas coisinhas na internet, por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho, que é uma dupla de muita referência, né? Aí você busca na internet... Eu nunca vi nenhuma imagem profissional de Tião Carreiro e Pardinho, né? Mas você vai lá no outro lado da Bossa Nova, você vê, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, tudo coisa profissional, há muitos anos atrás. Então isso prejudica o crescimento, né? Você vai lá no Tião Carreiro, um cara filmando com a maquininha bem simplesinha, no meio de um churrasco, numa churrascaria, que é um dos vídeos mais conhecidos do Tião Carreiro e Pardinho, né? Numa churrascaria e coisa e tal, aquela coisa, né? Bem simples, bem caseiro, bem feito ali daquele jeito. Então, infelizmente, se torna até pobre, né? Um material pobre, né? Não é igual, não tem uma estrutura dessa, não tem uma equipe dessa, não tem esse luxo todo que tem aqui, né? Então, isso, no meu ponto de vista, prejudica também o crescimento, entendeu? Então, mas agora nós temos esse apoio, graças a Deus. Nós temos equipe como vocês, né? Que estão interessados, empenhados em fazer isso, né? E pessoas apoiando também, porque se não tiver patrocínio, se não tiver apoio, você não faz, né? Como é que você faz? Como é que você desloca, como é que você paga, como é que você, né? Como é que você edita, como é que você monta, como é que você faz tudo isso, né? Então, assim, eu vejo vários pontos importantes agora, né? Então, apoio a grandes eventos, né? Por exemplo, Brasília agora já tem grandes encontros de violeiro, encontros de folia, né? Então, isso movimenta muito. A gente recebe muitos interessados em aprender a tocar viola porque estavam lá no encontro de violeiros. Assistiram os violeiros e tudo, e aí ficou motivado, passou na loja, comprou uma viola e já procurou a escola, entendeu? Então esse registro é fundamental. É fundamental.
Pensou se tivesse uns vídeos bons do Tião Carreiro? Tião, como é que você faz essa introdução?
Moço, já pensou, né? Já pensou. Tanto que quando você entrou em contato comigo, eu disse na hora, quero, porque é importantíssimo isso, né? É importantíssimo esse trabalho que vocês fazem, né? Esse registro, a gente que trabalha com música e que ama realmente a cultura, a gente sabe o valor que tem, né? o valor que isso significa pra gente, né? Então, assim, é igual você falou, né? Bambico. Poucas pessoas conhecem Bambico. Bambico foi um dos maiores violeiros de todos os tempos, né? Então, mas não tem quase nada, né? Eu acho que o vídeo mais famoso dele é ele tocando era no Viola Minha Viola, né? Com o Moraes, né? Na época do Moraes ainda, ele tocando, brincando com a viola, né? Eu acho que é quase um dos únicos que tem na internet ali dele. Tem ele mais depois João Mulato, né? Que ele era o Douradinho também na dupla, né? João Mulato e Douradinho. Aí tem ele cantando muito com o Douradinho e tal, mas nada focado assim, né? Chamando esse nome de Bambico, né? Eu acho que uma das únicas gravações aí, eu acho que é essa mesmo, do Viola Minha Viola, chamando ele de Bambico, nele se apresentando como Bambico e tal. Então, faltava muito isso, né? Hoje nós temos muito isso e temos que aproveitar isso que a gente tem agora, né? Gravar e colocar mesmo na mídia, mostrar. E graças a Deus tem crescido, tem dado certo, tem nascido novos produtores musicais, né? Com o intuito de registrar e, né? Mas tem melhorado muito, graças a Deus. E espero que os nossos governantes, as empresas grandes aí apoiem mais, né? Façam projetos, apoiem projetos dessa forma, né? Porque acho que nada melhor do que o registro mesmo, para manter viva a cultura, né?
Você poderia tocar alguma coisa pra gente?
Sim. Vamos fazer a Xalana, eu comentei aquela hora da Xalana, né? Comigo, porque foi uma das primeiras mesmo que eu aprendi, sabe? Uma das primeiras músicas. E, né, é engraçado, o meu professor alemão, ele era muito engraçado, porque ele tomava uns goró também. E aí, acho que é por isso que eu não bebo, sabe? Eu vi muita coisa quando era menino. Aí ele tomava umas pinguinhas, era gente boa demais, me tratava super bem e tal. E aí eu pegava minha bicicletinha, pegava minha tonantezinha e, né, uma mão no guidão, a outra levando a bicicleta, ia lá pra casa dele. Aí chegava lá, chamava ele, ele vinha. Aí a maioria das vezes ele vinha meio chapado, né? Ele gostava de tomar uma biritinha. Aí ele, e aí, mano velho? Falava assim comigo, e aí, mano velho? Rapaz, eu tô querendo aprender uma musiquinha nova. Não, hoje não tô muito afim não, cara. Não tô afim não. Volta amanhã. Beleza. Eu achava muito engraçado ele, a franqueza dele, né? Tô muito afim não. Aí eu voltava. Aí eu ia estudar o que eu sabia. Aí no outro dia eu de novo, saía da marcenaria, tomava uma, opa, vou lá agora. Aí eu ia lá, e aí, alemão? Aí entra aí, filho, vou te passar um negocinho aí. Aí ele pegava a viola, e ele era engraçado que ele era canhoto, mas ele não virava as cordas. Porque o correto do canhoto é mudar as cordas também, né? Porque a gente tem a corda mais grave, que é esse si. Então já vem quando você toca um pagode. Então o polegar pega nessa corda mais grave, né? Nesse par. E aqui a gente puxa o par mais agudo. Então, geralmente, o canhoto, ele tem que inverter pra ele poder fazer isso, né? Que aí o polegar dele aqui vai pegar a corda mais grave. Mas ele tocava normal, ele não invertia as cordas. Então, ele só pegava a minha viola, virava e já começava a tocar. Ó, pega isso aqui. Aí fazia um negocinho bem rapidinho, assim, pra mim. Aí ele... Senta no sofá aí, toca aí. Eu ficava lá treinando. Ia lá na cozinha. Não sei o que ele tava fazendo lá, não. Você tava tomando mais uma. Ele ficava lá, de repente, ele escutando. Não, não, errou a nota aí. Não é assim, não. Pera aí. Volta aí. Aí eu voltava lá. Como é que é? Aí ele fazia direitinho. Não, ah, agora tá certo, agora tá certo. Ó, pode ir embora então, amanhã você volta. Era assim, coisa bem rapidinho, pegar um trechinho da introdução, sabe? Oh, mas aquilo era uma alegria tão grande. Por isso que eu tenho o prazer de ensinar, porque eu sei o quanto é bom aprender, né? Nossa, quando é gostoso você aprender algo novo, você... Né, o aluno chega na escola, ele quer algo novo. Aí você passa uma introduçãozinha, aquilo é uma riqueza para ele. Pro professor, é a mesma coisa, né? Porque você já toca aquilo todo dia, né? Mas pro aluno é uma riqueza, sabe? Mas é um cara que eu tenho assim no meu coração, porque eu sei que ele tinha lá os motivos dele. Mas ele não ensinou ninguém, ele só me ensinou. Ele nunca quis ensinar ninguém. As pessoas ofereciam dinheiro para pagar, ele nunca me cobrou nada. As pessoas ofereciam para estudar com ele, porque ele era um cara muito bom, um músico muito bom. Tocava contrabaixo, violão, viola, guitarra. E ele nunca quis nada. Não, não, eu não dou aula, não. Não gosto da aula, não. Ele era pintor também. Ele era um excelente pintor. Ele pintava quadros, telas e tal. Ele era um cara assim, muito talentoso, sabe? Mas ele não gostava de dar aula. Ele me ensinava porque ele tinha eu acho que ele tinha um chamado já na minha vida, né? Mas ele não gostava de dar aula. Ele era músico, tocava na banda, fazia show na cidade. Os artistas chegavam na cidade pra fazer show, chamava ele pra tocar. Famosos. Conhecia ele, os famosos. Chegava lá, chamava ele, ele ia tocar com os caras. E aí... Mas ele não ensinava ninguém, mas ele gostava de me ensinar. Ele ia lá e aí eu também aprendi a lidar com ele, né? Porque a gente fala que violeiro mais de idade é igual boi carreiro. Boi carreiro você tem que saber lidar com ele, não é de qualquer jeito também não. Então o violeiro você tem que saber lidar com ele, né? Aí você vai com jeitinho, você vai conversando, você consegue o que você quiser com o violeiro, mas você tem que chegar devagarzinho, entendeu? Porque o violeiro é sistemático, tem o jeito dele, né? Chegar pegando a viola do violeiro você já cria confusão. Hoje já é mais, né? Hoje já não tem tanto isso. Hoje você tá na roda de viola, não, me dá aí, pega, toque. Mas antigamente, se você chegasse num violeiro e pegasse na viola dele sem pedir, meu irmão, e às vezes pedindo, eles não deixavam. Eles não deixavam. Não, não gosto que ninguém pegue na minha viola, ninguém pode pegar na minha viola. Tinha muita, assim, muita cisma, né? Eles tinham superstições, né? Ah, se alguém tocar na minha viola, já não vou tocar legal, não vou fazer bem, não sei o que e tal. Existia muito essas coisas, né? Então, hoje não, hoje essas coisas quebrou, hoje você tá na festa, você... Rapaz, não trouxe viola não, pega a minha, você já pega a viola do outro e toca, entendeu? Chega no show, a minha viola deu problema, me empresta a sua aí, você já pega a viola e toca e tudo, enfim. Então, tá muito mais aberto isso, tá muito legal, né? Isso tá né? Esse virou realmente um círculo de amizade mesmo, nessa, né? Virou uma família mesmo hoje os violeiros, né? Então, hoje a gente se aprende... Topa os violeiros aí. Ah, Vanderlei, como é que é essa introdução dessa música? No camarim mesmo de um show ele te ensina a introdução. Zé Mulato, Cassiano. Oh, como é que é isso aí? Cassiano, como é que é esse baixo aí? Como é que você fez o negócio? Aquela voz, como é que é? O cara já te ensina ali na hora. Você tem hoje a tecnologia, né? Você já pega o celular. Como é que é, Cassiano? Ele canta, você já grava, entendeu? Ah, Zé, como é que é o arranjo daquela música lá, Meu Céu? Sei lá, Disco Voador, como é que é isso aqui? Então, tudo aí você... Ah, como é que é? Me ensina aí essa moda aí e tal. O cara já toca na hora, já te ensina, já mostra, né? Então, assim, isso tá só fazendo crescer mesmo, sabe? Então, a gente sabendo usar essa tecnologia, a gente vai ganhando com isso, né? Mas tá perfeito. Graças a Deus. E um cara que eu gosto demais é o Amisater. Então, assim, na minha carreira eu escolhi fazer uma fusão aí, né? Entre Tião Carreiro e Amisater, né? Então, hoje me inspiro muito Zé Mulato Cassiano, pra mim... Zé Mulato Cassiano é uma dupla, uma das melhores, né, que nós temos no cenário caipira, como compositores, né, como instrumentistas. Então, quem conhece teoria musical sabe o que eles fazem ali, né? Então, os caras são fera, conhecem mesmo, né, sabem o que estão fazendo. Então, para mim, são um dos melhores. Mas eu curto muito a pegada do o jeito do Amisater tocar, né, o estilo dele, as letras, né, toda a história ali que ele tem, né, o estilo de pessoa que ele tem também, né? Que é a pessoa que ele é, né? Um cara que ninguém fala mal do Amisater, né? Quem tem alguma história ruim pra contar do Amisater? Ninguém, né? E quantos anos de história, de sucesso, né? E é um dos caras hoje, maior referência pro Brasil na viola, né? Ainda é o Amisater, entendeu? Né? Surgiram grandes aí, mas o Amisater é o cara né, respeitado mesmo pela sua versatilidade, né, que ele vai do Tião Carreiro a um blues, a um, né, um jazz, um trem qualquer aí que ele quer tocar aí, né. Então, gosto muito. Então, Tocando em Frente é uma música que eu gosto muito. Que, assim, acho que tem uma letra muito, muito forte, né?
Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. As manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder usar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz.
Linda demais essa moda, mano. Almissada, Renato Teixeira.
Ué, então, a gente tem mais umas perguntinhas pra gente caminhar. Já estamos quase com 2 horas, eu acho, né? Bom. E entraria a tarde aí toda conversando.
A honra é minha.
É, bom demais, cara. É, o que é pra você memória?
Memória? A memória é tudo, né? Pra falar a verdade, né? Porque tá tudo na memória, né? Porque quando você, por exemplo, você vai compor uma música, vem da memória, né? Muita coisa vem do que tá na memória, né? Você quer tocar uma música, por exemplo, uma coisa que vai falar no seu íntimo mesmo e tal, mas é algo que tá ligado à memória também, né? Então acho que isso é uma das coisas primordiais, né? É a memória. E isso tem, assim, um efeito, sabe, maravilhoso. É necessário você guardar essas coisas, né? Ter esses arquivos e tudo isso. Tudo que a gente tem de arquivo, tanto mídia, ou memória da gente também, nossa memória, naquilo que eu tenho na minha memória, né? E o que você tem gravado, o que você tem arquivado, né? Eu acho que isso são elementos que vão manter de pé a nossa cultura, né, o nosso passado, aquilo que aconteceu, né? São registros que vão fazer toda uma diferença para a nossa humanidade no amanhã e no futuro, né? Sempre, né? Então, acho que temos que trabalhar bem isso mesmo, sabe? Manter essa memória bem, bem rica, né? Ter tudo isso e quanto mais de acervo de tudo, né? Acho que isso é o amanhã, né? A memória, eu acho que ela acaba sendo o amanhã, entendeu?
E o que é a vida?
A vida? Ah, eu acho que a vida é algo que tem que ser vivido com muito amor, né? Eu sempre falo para os alunos o seguinte, o músico, ele primeiro se faz feliz, né? Quando eu toco, quando eu canto, primeiro é para mim. Porque primeiro tem que ser, porque não adianta nada se eu estiver cantando e não estiver sentindo nada. Primeiro que eu não vou nem interpretar direito, né? Então, acho que a vida é isso. Você tem que fazer o que você faz com amor, né? Eu acho que o sentido da vida é isso, né? Não é só dinheiro, igual muita gente acha que a vida é ter dinheiro, é ser rico, é Rolex, é Ferrari e tal. Não, isso aí. Tem gente que tem isso e não é feliz, né? Tem gente que não tem nenhuma viola. É feliz. É feliz de chegar perto de um violeiro e ouvir o violeiro. Ele já é feliz, entendeu? E quantas pessoas choram, né? Quando você começa a tocar, você começa a cantar, elas se emocionam, elas choram e tal. Então, a vida, eu acho que é algo muito simples, né? Para você ter uma vida boa, eu acho que você tem que ser primeiro um cara correto, tem que ter dignidade, né? Você tem que ser uma pessoa respeitosa, né? Caráter. Eu acho que a vida começa por aí, né? Depois começa a aparecer as outras coisas, né? Então, a gente ensina também para os nossos alunos o seguinte, que não é porque eu toco uma viola que eu sou melhor do que aquele que não toca, entendeu? Pelo contrário, né? Eu aprendi a tocar para servir a comunidade, para servir as pessoas, né? Então, acho que a gente tem que ter uma visão diferente da vida, né? A gente tem que ter essa visão, na verdade. Nem acho, a gente tem que ter essa visão. Que a vida, ela, quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais simples, né? Amor, dedicação, né? Amor ao próximo. Tem alguns projetos aí para agora, próximo ano, a gente levar mais alegria para as pessoas que precisam também, através da viola, através da música, né? Hospitais, casa de apoio, asilo, a gente, né? Lar dos velhinhos e tudo, a gente quer, é o nosso projeto agora para futuro, para a gente começar a colocar esses alunos que estão bem para fazer isso também, entendeu? Então, a vida é isso, né? E a gente tem que cuidar do próximo, amar o nosso próximo, né? Hoje eu tô aqui, amanhã não sei se eu estarei mais aqui. Então, para que ilusão, para que vaidade, para que, né, toda essa metidez, essa coisa toda, né? Tem artista que é intocável, né? Você não pode conversar com a pessoa, você não pode chegar perto da pessoa. Não, tá lá no camarim, não pode receber ninguém, não sei. Não, pra que isso, cara? Vai levar aonde, né? Entendeu? Pode ter um câncer igual qualquer pessoa pode ter. Hoje eu tô bem. E amanhã? O que que eu vou ter? Eu não sei o que eu vou ter amanhã. Entendeu? Quantas doenças existem, quanto, né, quantos jeitos de você morrer que existe, né? Então a gente é muito frágil, cara. A gente é muito simples, né? Mas tem gente que se acha muito, né? Mas somos nada não, somos nada não. Então acho que o músico, eu acho que ele tem que ser mais simples ainda do que as outras pessoas. Porque, como diz o Zé Mulato, ele é um portador da alegria, né? Então, como é que eu vou levar alegria para alguém com arrogância, com prepotência dentro de mim, né? Com vaidade? Não, não é assim. Então, acho que a vida é isso, é simplicidade, é amor ao próximo, amor àquilo que a gente faz, né? Muita gente pergunta para mim, Ed, você é novo, cara, eu tenho 36 anos, né? Você tem 36 anos, você tem uma escola que já é referência em Brasília, né? Você tem os melhores professores ali na sua escola, de viola, principalmente de viola, sanfona, tal. Graças a Deus a gente é bem reconhecido já em Brasília. E o que é o segredo disso? É o amor, entendeu? É o amor. Porque um dia eu peguei minha violinha lá na minha cidade e falei, eu vou para Brasília, eu vou viver de música. Eu tinha três desejos. Viver de música, morar numa cidade grande e estudar numa escola boa de música. E eu consegui. Deus me deu esse presente. Eu estudei na escola de música de Brasília, que na época, em 2002, era uma das melhores da América Latina, né? Tô morando na capital do país e eu tenho a minha escola de música. Então, os três desejos que eu sempre pedi, Deus me deu, entendeu? Então, agora eu vou ter vaidade, né? Eu vou ter arrogância, prepotência, entendeu? Não, de jeito nenhum. Então, acho que não podemos, de jeito nenhum, ter essas coisas, entendeu? Prepotência, arrogância e tal. E é igual eu mencionei, né? Quantos me ajudaram? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou me achar? Não. Não posso me achar, nunca posso me achar. Né? Se algum dia eu me tornar um grande violeiro, um cara muito famoso, o mundo todo e tal, eu não posso humilhar ninguém. Eu não posso achar que sou mais do que ninguém, porque um dia eu comprei uma viola e dividi uma viola de R$60 e dividi em 10 vezes. Então eu tenho que lembrar disso. Né? Eu tenho que lembrar disso. E outra, não é porque é rico que tem tudo, não. Amanhã pode estar pobre. Porque a gente não sabe. Essa vida tem mistérios aí que ninguém compreende, né? Ninguém compreende. Então, eu vejo muito e a gente anda aí em lugares altos aí e tal. Tive a oportunidade de tocar o hino nacional na Câmara dos Deputados o ano passado, a convite do Luiz Rocha, meu grande amigo, apresentador do Brasil Caipira. Um abração pro Luiz Rocha aqui também. Convite também do deputado Zé Silva, de Minas Gerais. Um abraço aí pro Zé Silva e sua equipe aí. E fui convidado para tocar o hino nacional lá na Câmara dos Deputados. Então, você... De repente você está num lugar, né, que é um cenário importante demais para o nosso país, né? Que acontece ali muita coisa boa, mas infelizmente também muita coisa ruim acontece ali, a gente sabe disso. Mas querendo ou não, é uma casa importantíssima, é um lugar de, né, de altura, de nível, né, de altura e tal. Tanto que para você entrar, para você participar, existe todo um protocolo, todo um, né, você tem que seguir toda uma rotina ali e tal, não é... Então, tive a honra de participar lá, tocando o hino nacional, isso foi muito bom. Depois fui convidado também para participar de uma sessão solene no Senado, senador Exalci. E então, a gente anda por esses lugares aí e você vê pessoas de alto escalão também, de níveis elevadíssimos, mas que ainda mantêm a humildade. Né? Senadores simples têm, deputados simples têm, entendeu? Né? Então, tem pessoas simples, tem pessoas humildes e que ficam conhecidas, viram pessoas populares e famosas e não perde essa essência, né? Então, acho que é fundamental você ter isso, você ter essa simplicidade, manter essa simplicidade sempre, né? Eu acho que isso é a vida, isso é viver bem a vida. E compartilhar, né? Se eu posso ajudar o meu próximo, né? Eu creio que Deus não deu só pra mim, entendeu? É pra dividir também, né? Acho que é um... O segredo da vida aí é você dividir, você ajudar, você contribuir com o próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né?
E qual mensagem você deixaria para os violeiros iniciantes, as pessoas que estão começando sua jornada?
Ó, moçada, vamos firmar mesmo o golpe aí, como diz o Padre Periquito, né? Firma o golpe. Não desanima, tá? Porque não é fácil. Você tocar bem. Eu sempre falo assim, uma coisa é tocar, outra coisa é tocar bem, né? O nervosismo, a ansiedade, isso aí todo mundo tem. Né? Aquele estresse quando você está estudando, querendo tirar uma música, né? E eu estava vendo uma reportagem esses dias de um rapaz que toca numa orquestra. E ele falando, foi muita dedicação para chegar até aqui. Nossa, várias vezes eu pensei em quebrar meu instrumento, né? Então, isso é normal, isso é real, acontece mesmo. Às vezes você tá tocando, principalmente quando você fica uma hora tocando, duas horas tocando, você vai entrando no nível de estresse, que às vezes você tá repetindo aquela frase ali, né, 20 vezes, 30 vezes, você não consegue acertar aquela nota, não consegue aquele som. Aí o que você faz? Você para, deixa o instrumento no pedestal, vai tomar uma aguinha, toma um café, dá uma relaxadinha, né, para um pouco, porque o seu cérebro ele vai continuar trabalhando. Então, assim... paciência, tranquilidade. Existe um ditado muito legal no meio caipira, que é o tempo que cura o queijo, né? Daqui a pouco, certo, vão inventar uma máquina que já coalha o leite, já prensa e já cura na hora, né? Deve inventar essa máquina daqui a pouco, estão inventando tudo, né? Mas até então é o tempo que vai curar o queijo, não tem jeito, né? Então, o que vai fazer a gente tocar bem, ter essa tranquilidade, é o tempo. Então, assim, leva tempo. Uma coisa interessante é você nunca se comparar a um violeiro famoso, que é um erro que às vezes a gente faz quando está começando, entendeu? eu tô começando a tocar, eu quero, né, me comparar com o Misato, quero tocar igual o Misato, quero compor igual o Misato, quero me apresentar igual ele. Não, não existe isso, moço. Quantos anos o Misato tem de experiência, né? Ah, mas eu quero escrever igual o Zé Mulato escreve. Não, quantos anos o Zé Mulato escreve? Né? Aí eu quero tocar igual o Marcos Bencardini, daquele jeito, instrumental daquele jeito. Quantos anos o Marcos Bencardini vem estudando, fazendo esse trabalho, né? Então, se coloca no seu lugar, você é um iniciante, você é um aluno, você está começando, entendeu? Geralmente as pessoas fazem muita pressão, né? Você passa 6 meses para aprender uma música e tocar ela bem. Aí quando você chega na frente da pessoa e você apresenta aquela música para a pessoa fala assim, mas só isso, entendeu? São coisas que o músico tem que aprender a lidar. É desse jeito mesmo. Aí você é caipira, você toca viola caipira, você toca só os modão, Tião Carreiro e tal, você chega num churrasco, começa a tocar o Tião Carreiro, o cara vem e fala assim, ei, se você for bom mesmo, você vai levar um Dilermano Reis. Entendeu? É coisa que você não fala para um músico, né? Mas existe pessoas desse jeito, desse nível, né? Que parece que vem para magoar a gente, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que saber o seguinte, que é um caminho muito bonito, é um, né, uma profissão maravilhosa, abençoada, escolhida por Deus, né, eu creio, um dom dado por Deus, mas é cheio de espinho, nesse caminho é cheio de espinho, entendeu? Então, tem desafio de todo jeito, né? Aí você toca, os que são casados enfrentam um problema muito sério, que 90% das mulheres não são companheiras, entendeu? Eu ouvi ontem, um senhor começou fazendo aula comigo, ele até falou que tem 64 anos. Ele começou, ele estava na terceira aula dele, ele chegou chateado, já um pouco chateado na escola, e falou para mim, oh, tô triste, professor. Falei, que foi? Ah, ontem eu estava estudando, rapaz, lá em casa, tocando a minha viola, e a mulher pegou e falou para ele, não, guarda essa viola, você tá fazendo barulho demais, tá incomodando já. Entendeu? Com 3, 4 aulas, ele já tá incomodando a esposa. E que esposa parceira é essa, né? Então você que é esposa de músico, entenda, é o chamado dele, entendeu? É o dom que Deus deu pra ele. Se ele começou a tocar na cozinha, deixa ele tocar na cozinha, às vezes tá chegando uma inspiração ali, entendeu? Né? Às vezes ele tá cantando um trem, cantarolando, pensando numa coisa, não atrapalha não, não faz barulho, não liga a televisão alta não, ele tá no momento dele, entendeu? Né? Respeita, deixa o cara compor, deixa o cara escrever, porque a composição não tem hora que vem, né? Você tá aqui, opa, é agora, começou. Aí vem uma melodia, você quer escrever, você tá, né? Então, assim, seja companheira também, sabe? Do seu parceiro ou da sua parceira que trabalha com música, que faz música, né? E ajuda aí, entendeu? Ajuda aí. Ajuda uma pessoa a ser feliz. Porque o músico, ele quer ser feliz e quer fazer as pessoas felizes. Essa é a verdade, né? Mas, ó, não desista, continua sempre, tá? Estudando, né? Procura um bom professor, se você quer aprender a tocar o seu instrumento, ou viola, ou violão, sanfona, violino, qualquer, né? Procure um bom professor. O professor bom é aquele que quer ver você tocando, entendeu? Porque tem professor que fica segurando o aluno, fica travando, ele quer a sua mensalidade, ele não quer ver você tocando, não, ele quer a sua mensalidade. Então, cuidado com isso, tá? Então, assim, hoje, com todo o acesso que a gente tem à internet, celular e tudo, então, não tem porquê você ficar 4 aulas tocando a mesma introdução, Menina Porteira, você vai pegar na primeira aula. Se o cara não te ensinou Menina Porteira na primeira aula, você pode procurar outro professor que ele já tá te enrolando, essa é a verdade, entendeu? É assim, não é? É assim. Então, tá começando a fazer aula, como é que você sabe se o seu professor é bom? Você tem que aprender, entendeu? Dificuldade, as pessoas têm, né? Tem nível de dificuldade, tem gente que é muito rápido, tem gente que já é um pouco mais lento, tem gente que é muito, tem muita dificuldade. Mas assim, você tem que perceber se o seu professor tá mesmo empenhado em te ensinar ou não, se ele tá te segurando, se ele tá, entendeu? Pega o seu celular, filma a aula que você fez, ó, introdução, então toca de novo, professor, filma. Toca bem devagarzinho, professor, que eu vou filmar, entendeu? Como é que é aquele acorde? Tira uma foto, ou filma também o acorde, o desenho aqui. Então hoje a gente tem essas ferramentas, mas paciência e perseverança são, né, as duas... Os dois pilares aí pra música, né? Paciência e perseverança.
Maravilha. É isso aí. Uma pergunta, então. Se você fosse uma música, qual seria?
Se eu fosse uma música? Essa pergunta é boa, hein? Ah, eu seria Tocando em Frente. Eu gostaria de ser essa melodia aí, essa letra, né? Gostaria de ser essa letra aí, que eu acho que fala muito mesmo, né? E é o segredo pra tudo na vida, né? Tocando em frente, né? tocando em frente. Que às vezes a pessoa quer abrir uma empresa e no terceiro mês ela quer já faturar 10 mil reais. Ou, como? Né? Como? Você ainda está montando sua equipe, você está com a sua equipe ainda. Então depende muito, né, disso, né, do tanto que você vai investir na sua empresa e quantos milhões você vai pôr ali, aí você consegue ter esse, né? Mas vamos com calma, né? Vai abrir uma empresa, vai com calma. Vai tocar um instrumento, vai com calma, entendeu? Está aprendendo a dirigir? Vai com calma, não sai doido na rua, não. Então tudo na vida é assim, tocando em frente, é devagar, né? Né? Conhecendo as manhas, né? Porque tudo tem as manhas, tudo tem. O toque de viola tem as suas manhas, né? Então vá devagar, vai tranquilo. E vamos seguir na vida em paz, em harmonia, né? Vivendo o nosso lado como pessoa, porque a gente também não pode ser músico 100%, a gente tem que ser pessoa, né? É esposo, é filho, é pai, é genro, é sogro, a gente é tudo isso, né? Então, vamos tocando em frente.
Sensacional, Ed. Se eu pudesse, eu passava sua entrevista na íntegra lá no Cine Brasil.
Muito obrigado, espero que, cara, espero que eu tenha superado aí o que vocês estão esperando aí.
Pô, é lindo, demais, cara, que história.
Foi bom, né?
Projeto Viola Central, Ponteios Regionais, apresentou entrevista com Wellington Assis. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.